todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro.
Olá pessoal, tudo a rolar?
E o Luís.
Olá.
Ora bem, chegamos aqui ao verdadeiro episódio, não é? Que já estávamos à espera há algum tempo, isto porque este episódio é um episódio especial, tendo em conta aqui as cerimónias que vão decorrer dentro de alguns dias. Para quem não sabe, nós normalmente, portanto, quando chega aqui a época dos Oscars, aquilo que nós fazemos é um pequeno concurso, ao qual escolhemos cada um de nós quem é que acha que vai sair vencedor aqui das várias categorias e dos vários nomeados. E depois disso, portanto, temos aqui um prémio, enfim, isto obviamente que terá sentido aqui no podcast. Portanto, nós depois escolhemos à partida um filme que toda a gente vai fazer review, mas, portanto, este é o episódio. Este é o episódio em que, portanto, duas pessoas vão sair a chorar para a semana, não é? Porque hoje é só as nomeações e para a semana vamos ver quem é que vai sair daqui a chorar e quem é que vai sair daqui a rir-se que realmente escolheu e fez as escolhas certas. Antes disso, vamos ter somente aqui o segmento de notícias e depois teremos um segmento único e exclusivamente dedicado aqui aos nomeados dos Oscars e às nossas escolhas, ao qual nós achamos que vão sair vencedores no próximo dia 10. É dia 10, não é?
É dia 10, sim senhor.
É dia 10 que também calha aqui um dia relativamente importante para todos os portugueses, não é? Portanto, depois de toda a gente ir votar e tal, coisa e tal, depois mais à noite tenho um docinho que são os Oscars, aqui para os amantes de filmes e tudo mais. Por isso, tendo em conta que só há aqui dois segmentos neste episódio, vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, o segmento de notícias. Chegamos aqui ao segmento de notícias, onde falamos exatamente disso, portanto, as notícias que nos chamaram a atenção durante esta última semana, ou que decidimos destacar. Toda a gente tem notícias, portanto, isto não sei se são boas ou más. Lázaro, começo por ti. O que é que tu tropeçaste esta semana, ou o que é que decides aqui destacar?
Bom, esta semana vou destacar uma notícia, é se calhar mais um apontamento, uma coisa mais pequena do que o normal, mas pronto. Uhum. E focando um bocadinho aqui na parte das adaptações que têm estado a acontecer por parte de algumas plataformas, vou apontar para uma que para mim me é muito querida, principalmente porque eu adoro esta série estou naquela situação de misto em termos de sentimentos, se sai uma coisa espetacular ou se ser uma cagada vão arruinar por completo uma saga. Pronto, a saga em si já tem a história, por isso está feita e está muito bem feita. As adaptações que têm acontecido, muito à semelhança do que tem acontecido com, por exemplo, One Piece, como aconteceu com Cowboy Bebop foi um falhanço total. One Piece, honestamente, a primeira temporada está muito bem conseguida. E também, lá está, tipo, agora também com a situação de Avatar, também tem havido algumas adaptações de mangas diretamente para live action e também para animação. E aqui estou a falar de Naruto, também está a caminho agora da Netflix com uma cena de live action. Ainda não se sabe ao certo se será um filme ou se será uma série. A realidade é que está a caminho da Netflix e está a caminho por parte de um realizador já que fez um projeto que nós analisámos aqui há algum tempito e que, se não estou em erro, acho que até todos acabámos por gostar do filme e tem a ver com o universo da Marvel. Estou a falar aqui do realizador do Shang-Chi, que estará aos comandos deste novo projeto da Netflix. Pronto, vai haver então aqui uma saga que se vai iniciar agora de live action, de exploração dos live actions, tudo que tem sucesso ou que teve sucesso. Acho que as plataformas agora com os aumentos vão ter que justificar o porquê de aumentarem e darem-nos projetos de cagada ou não, porque pronto, lá está, é aquela situação, a pessoa fica sempre naquela indecisão de compensa ou não continuar a subscrever certa plataforma, depois começa a ver o catálogo, opá, se calhar vou manter, tipo, dou um rim, mas não tem mal. E aqui teremos então um novo projeto do Naruto para a Netflix e pelo caminho das mãos do realizador Shang-Chi, que agora, peraí, deixa ver se eu consigo pronunciar o nome ou se encontro o nome dele, Cretan. Ele ainda está um bocado ligado à Marvel, ele ainda tem um projeto, se não estou em erro, com a Marvel para fazer, nomeadamente dos filmes dos Avengers. Acho que ainda vem aí um projeto ou outro dele, e também acho que também tem um projeto para Wonder Man, pronto. Mas isto, claro, ainda são algumas coisas que estão incertas. A certeza para já que está anunciada é que teremos então um projeto da Netflix com a série de Naruto. Só espero que não saia uma coisa como saiu com o Dragon Ball Evolution, porque isso foi mesmo para cortar, já não é
essa obra-prima do cinema. Não gostaste?
É cortar os pulsos e cortar, tipo, metam-me a cabeça na guilhotina que eu não quero viver mais, honestamente. Mas pronto, é isso.
Opa, é assim, repara que realmente estas adaptações que têm ocorrido têm corrido bastante bem. A tirar aquela, o Cowboy Bebop, como tu falaste, que se calhar não foi assim tão boa.
Não, mas de resto, foi tão bem recebida.
Foram bastante bem reconhecidas e recebidas, não é? Portanto, aqui a questão é, eles vão ter que, obviamente, condensar isto, não é? Naruto, meu Deus, isto tem mais episódios que sei lá o quê, não é?
Olha, portanto, que tem menos que One Piece.
One Piece, sim, vai tem menos que o One Piece, sim, exatamente.
Com, mas depois, quase eu sei mil que, episódios.
Eu sei que Naruto depois tem tipo uma sequela que acho que é o Boruto.
Tens derivações. Tens, em Naruto tu tens a primeira a fase inicial, que é quando ele é pequeno, e é Naruto só. E depois tens a Naruto Shippuden, que é quando ele já é adulto. Adulto não, adolescente, desculpa.
Uhum.
E é quando se dá a maior parte da história. Entre Naruto e Naruto Shippuden, se não estou em erro, são cerca de 600 episódios. Essa Boruto...
já 600 se episódios?
Dele. Sim. Fogo. Essa de Boruto já se foca no filho dele, mas também já vai com cerca de 300 e tal episódios.
É, eu acho que são para aí 200 episódios, é uma coisa que... Sim, é só uma tonelada deles. Mas é assim, estás aí a dizer 600 episódios, achas que é muito? Ó Luís, o One Piece vai militar.
Eu vi os episódios todos, por isso. Portanto, não posso falar. A série prolongou-se de 99 a 2014. O One Piece, se não estou em erro, já vai desde 99 até aos dias de hoje, por isso... Vamos lá com calma, já tem dose.
Pá, vamos ver o que é que eles decidem fazer, porque é mais do que óbvio que lá está, material eles têm, não é? Se a série tem tantos episódios, o que não falta é material, não é? Por isso, vamos esperar para ver o que é que eles vão fazer.
Ou série, não é?
Eu acredito sinceramente que seja série. É assim, opa, os projetos neste momento que estão a ocorrer são todas séries, não é? Portanto, o Avatar de Last Airbender, série. O One Piece também série, apesar de não ter tanto sucesso, o Cowboy Bebop foi série, ou seja, eu acho sinceramente que eles vão optar por série, até porque podem explorar um bocadinho mais e tudo mais. Um filme seria complicado no meu ponto de vista. Sim. Mas pronto, epá, eu também
concordo. Pá, os filmes têm feito inspirados em animes, foi por exemplo o Death Note, que também foi a Netflix que fez. Uhum. E acho que de acordo com os fãs, eu vi o filme e não detestei o filme, não é um filme espetacular, não detestei, mas também não conheço nada sobre essa saga, vá. No entanto, conheço pessoas que gostam muito da saga e que disseram que o filme é horrível, horrível comparativamente, pois, com a premissa que o anime traz. Por isso eu deduzo que a Netflix vai aproveitar esta vaga de séries, de adaptações de animes para séries, para fazer também essa do Naruto, porque se for em filme vai ser um tiro no pé.
Pois, eu também acredito sinceramente que será mais ou menos assim. Mas pronto, a ver, vamos, obviamente, vamos ver o que é que eles vão decidir, etc. Mas eu acho que tem pernas para andar, digamos assim, percebes? Tendo em conta o sucesso que tem ocorrido, eu acho sinceramente que terá pernas para andar. Mas a ver, vamos, cá estaremos para dar a nossa opinião quando entretanto estrear. Entretanto, Luís, também sei que tens aí uma pequena notícia, por isso, força.
Sentei aqui isto aqui é mais uma pequena atualização. Aqui a Screen Rank viu uma notícia, ou lançou uma notícia a dizer que o James Gunn que anunciou que as gravações, eles chamam de Principal Photography, que tinham começado, ou seja, as gravações do filme, ao qual ele intitulou, né, ou tinha intitulado quando fez o roteiro, o argumento, como Superman Legacy, que tinham começado, já começaram as gravações, e nesse post que ele colocou no Threads, também tem uma imagem que nos mostra pela primeira vez o logo do Super-Homem que ele vai usar nesta nova saga que ele está a criar, neste novo universo, ele está aqui a recomeçar com este filme. Mas para além desse logo, ele diz que, ou melhor, ele diz-nos o título final que vai ser o filme. Ou seja, enquanto que ele inicialmente disse, sempre designou este filme como sendo o Superman Legacy, mesmo a nível do argumento, estava escrito com esse título e tudo mais, e mesmo na tudo que era entrevistas na comunicação social, estava tudo a dirigir-se a esse filme com esse título, e ele agora disse que opa, o título tinha que, era mais era claro como a água que o título do filme vai ser apenas, ou teria apenas de ser Superman. Ou seja, não vai haver nenhum Legacy, nem Returns, nem nada disso. É só mesmo Superman, que vai ser então o título que eles vão dar a este novo filme do Super-Homem. E pronto, estou
Acaba por
curioso.
ser mais clean, não é? Acaba por ser até uma espécie de. Vamos lá ver, quando se trata do início de algo, eu até acho porreiro eles fazerem dessa forma, não é? Darem só o título do Super-Homem, não é? Sem Returns, sem Beginnings, sem nada disso, não é?
É isso que,
Eu acho
por exemplo, o
que é interessante.
Batman foi Batman Begins, ou a Beginnings, ou Begins, não é? O do
Begins,
Christopher
Begins.
Nolan. Batman Begins, foi
Begins,
depois
exatamente.
Dark Knight, não sei das quantas, Rises, acho eu, e por aí fora. Mas este aqui, assim, Superman, se calhar é capaz de estar mais fácil, se bem que todos os outros filmes começaram como sendo só Superman. Então, por isso é que eu acredito que ele quisesse dar um twistzinho diferente, mas eu acho que ele não precisa e que o próprio filme em si é que tem que criar esse twist que ele tanto
Sim.
pretende para este novo universo.
Eu por acaso até reparei no logo, portanto que eles, pronto, lá está, ele
Sim.
revelou um bocadinho do logo e tal, o logo é assim mais reto, estás a ver? Tipo, é
Sim.
assim uma coisa mais retilínea, aquele logo do Super-Homem, mas é interessante, pronto, acaba por ser uma coisa interessante. Opá, eu só
Sim.
espero, lá está, e
Parece uma
nós
imagem
todos
mais
esperamos.
estilizada daquilo que a gente conhece, não é?
Exatamente, exatamente. Pá, eu só espero mesmo que. Enfim, nós todos já estamos cansados de super-heróis.
Sim, já
Eu
dissemos isso várias
confesso
vezes.
que nós todos também já comentamos isso. É engraçado que eu, num jantar com amigos que tive aqui há uns dias atrás, também comentava exatamente a mesma coisa. E ele até dizia: pá, eu ouço o vosso podcast e quando chega à parte de filmes de super-heróis, às vezes passa à frente porque eu já não tenho paciência. Eu já não tenho paciência para tanto super-herói e tanto filme e série e mais não sei o quê. E eu compreendo perfeitamente. Eu acho realmente que é necessário aqui algum afastamento e lá está. Estes filmes têm que ser mesmo muito, muito, muito bons para nós nos sentirmos à vontade novamente com filmes e séries de super-heróis, porque senão é enfadonho, é farto, não é? Portanto, opá,
Eu acho
não é
que isso
tão
vai acontecer,
interessante.
infelizmente.
Sim,
Vai
eu
chegar um
também
momento que uma
concordo com
pessoa já
isso.
não vai conseguir ouvir falar sequer em super-homens, nem Batmans, nem afins.
Não, vai ser tipo, imagina, nós se calhar não vamos ao cinema ver. Mas depois, entanto, quando tiver vídeo on demand ou quando estiver numa plataforma qualquer de
Sim,
streaming, nós
provavelmente.
eventualmente num zapping lá vemos. Entendes? Ou seja, já não vai ser aquela coisa tão forte como nós gostamos, não é? Por isso, opá, infelizmente, é um pouco dessa forma. Ora bem, da minha parte, eu tenho aqui algumas notícias que são relativamente breves, portanto, também não são assim coisas muito densas. Primeiramente, uma coisinha que eu gosto, mas pronto, isso vocês não veem porque vocês não curtem, vocês não são jovens como eu, mas
Pronto, não sei o que é
deixa
lá
aqui eu
então.
falar de morangos com açúcar,
Oh
ok?
meu Deus,
Não
já
digas oh meu
estragaste tudo.
Deus, porque é assim, tu não viste, portanto não sabes. Morangos com açúcar, aqui a primeira, A primeira remessa, vá, digamos assim, foi constituída por 3 temporadas, portanto a TVI juntamente com a Amazon Prime Video, portanto fizeram, filmaram tudo em 3 temporadas, portanto um conjunto de 30 episódios, portanto eles dividiram aquilo em 3, ou seja, 10 episódios por cada temporada, será dessa forma. A quais as 2 primeiras temporadas já estão disponíveis e a terceira vai estrear agora no verão de 2024. No entanto, portanto, a Amazon, juntamente com a TVI, portanto, vieram confirmar agora, no final de fevereiro, Jesus, que já foram renovadas mais 3 temporadas. Okay? E eu estou muito contente, é o que eu tenho a dizer. Eu estou muito contente porque confesso que não estava à espera de gostar tanto de Morangos com Açúcar.
Tu achas estranho.
E gosto.
Nem eu, estava à espera que gostasses tanto de Morangos com Açúcar.
Luís, é assim. Isto é daquele tipo de coisas que eu te digo assim.
É até o guilty pleasure, não é? Acho muito bem.
Não tem nada a ver com guilty pleasure. A série é boa, ponto. Percebes? Só que nunca ninguém vai assumir isto porque é Morangos com Açúcar. Percebes? As pessoas não viram. Portanto, não vale a pena estarmos aqui, ah, e tal, mas isso é bom, isso é boa, a série é boa. Ok, agora, é uma série portuguesa, as pessoas têm que entender isso, portanto, não vai ser exatamente a mesma coisa do que uma série internacional, nem tem os mesmos valores em termos de investimentos e tudo mais. E aquilo, sobretudo, que eu gosto de ver é descobrir novos talentos portugueses a nível de pessoal jovem, que realmente descobri aqui algumas pessoas que fazem um trabalho excepcional. Por isso, pá, eu acho que isso é importante também, porque nós agora não estamos a dar valor absolutamente nenhum, mas depois mais tarde estes jovens vão se tornar, se tudo correr bem, atores e se calhar alguns atores gigantescos a nível nacional, ok? E depois uma pessoa vai se perguntar, de onde é que vem esta pessoa? Olha, fez Morangos com Açúcar e ninguém viu porque tinha a conotação de Morangos com Açúcar. Percebes? Portanto, e eu gosto de ver isso, gosto de ver esse ponto e ter essa perspectiva também. Opa, e confesso que gostei das 2 primeiras temporadas, já falei aqui em episódios anteriores, portanto eu acho sinceramente que quem tiver o mínimo de interesse nestas séries assim mais juvenis, nas séries mais de um colégio, não sei o quê e tal, epá, eu acho que sinceramente tem pernas para andar. Por isso, olha, vamos ver o que é que nos espera estas próximas temporadas, mas confesso que fiquei bastante contente com esta notícia. Entretanto, eu acho que nós já tínhamos falado aqui desta notícia, mas não tínhamos ainda dissecado muito, mas também, lá está, isto acaba por não ter grandes informações, mas nós já tínhamos aqui falado da possível, eu acho que na altura estávamos a falar da possível adaptação da série Harry Potter para série, portanto, para série, portanto, para televisão. Uma série que vai ter o apoio da J.K. Rowling, etc. E, portanto, neste momento está mesmo confirmada, vai ser da HBO, vai ter à partida 7 temporadas, porque vai ser cada uma focada nos livros que foram lançados, portanto é uma temporada por livro, digamos assim, e está agendada, portanto, a estreia para 2026. Ainda não foi dada datas específicas, mas portanto já está agendada aqui a data para 2026. Eu achei interessante porque lá está, pronto, opa, lá está. Isto de certeza que vai ter um impacto enormíssimo, vai ser mais uma série tipo um Game of Thrones ou qualquer coisa assim. Sim, ainda mais da HBO. Acredito plenamente que vai ter um patrocínio gigantesco e tudo mais, por isso também estou bastante expectante. Eu que vi, acho que para aí 1 ou 2 filmes. Acho que não vi mais do que isso, sinceramente.
Olha, estava a dar um.
Por isso.
Estava a dar o final.
Ah, isso é normal. Tu fazes zapping no Hollywood e nos TV Scenes e não sei o quê.
Era no Hollywood, por acaso. Eles passam acho por aí. Que era no AXN ou no
Cinemundos ou
novo
por aí.
Star. Acho que era no Novo Star.
É. E por fim, tenho aqui uma notícia que vocês não sei se se lembram. Portanto, a Paramount fez, os estúdios Paramount lançaram um update de alguns filmes que vão estrear. Achei engraçado porque vocês gostaram muito, tanto o Luís como tu, Lázaro, gostaram bastante do filme Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, e está agendado portanto para 2026, outubro de 2026, a sequela deste filme.
Isso.
Portanto, vai existir uma sequela deste filme. Portanto, isto serão de certeza boas notícias para vocês. Mas depois, entretanto, existe aqui uma notícia que toda a gente ficou... vamos ter que ver como é que isto vai ocorrer. Que é o quê? Vocês lembram-se daquele... de uma série... Não, melhor, não é uma série, é um filme que tem como ator principal... se eu disser o ator, vocês podem se lembrar. O Leslie Nielsen.
Sim.
O Leslie Nielsen é um ator que faz e fez na sua vida... muitos filmes de comédia, mas aquela comédia parva mesmo,
é comédia completamente física.
Absurda.
E absurda, sim.
Física e não só, não é? Mas completamente absurda, enfim, coisas mesmo ridículas.
Os ares e afins.
É, os ares por os ares, onde para a polícia.
Muito bom.
E tu basicamente acabaste de acertar na mússola.
Estás a brincar.
Porque o filme Aonde é que para a polícia vai sofrer aqui um reboot.
Okay?
E vai
mas
sofrer um reboot
não,
com
ele
quem?
Morreu.
Vai sofrer um revulto com o Liam Neeson.
Liam
o
Neeson.
Nosso amigo, exatamente, o nosso amigo do
Taken?
I Will Find You.
Como assim?
Sim,
não pode. Tem que ser um filme de ação, esse, onde é que para a polícia?
Se tu procurares, portanto, o Paramount, eu acho que eles quiseram agarrarem alguém que tivesse quase o mesmo nome. Porque acho que reparar que o antigo era... Leslie Nielsen,
certo.
Okay? Ou Nielsen, ou qualquer coisa sim. Assim. Este é o Liam Neeson, não é? Portanto, é quase parecido os nomes deles, não é? Mas é verdade, portanto, vai ter estreia do primeiro filme, portanto, isto foi um franchising de 3 filmes, mas este vai ter estreia no próximo ano, 2025, no verão. Portanto, 18 de julho até está marcado. Ainda não sabem se realmente depois isto terá mais sequelas, não é? Mas para já está já garantido um filme Onde é que para a polícia. Por isso,
onde é
isto,
que isto
em inglês chama-se The Naked Gun.
Vai ser The Naked Gun. Onde é que para a polícia 1,5? Onde é que para a polícia 1 e 1/3?
Pois era.
Era tão feliz.
Eu vi essa porcaria toda, sim, gostava tanto disso.
Porque o segundo é Onde é que para a polícia, parte 2, 1,5, o aroma do medo, em português, não é? E depois o terceiro foi Onde é que para a polícia 33 1/3?
É isso, é.
O insulto final. É de, opa, enfim, isto era uma paródia do caraças. Eu recordo-me de uma cena em que eles andam aos tiros uns aos outros e então tem assim em cima... tipo umas condutas de ar, estão assim no telhado de um prédio, de umas condutas de ar, e cada vez estão, tipo, ou seja, ele passa de uma conduta de ar lá ao fundo para uma mais perto, e depois para uma mais perto, para uma mais perto. Bem, eles estão aos tiros para aí com uma diferença de 1 metro
um balcão
do outro,
só.
Na mesma conduta, estás a ver, tipo, eles ao tiro, tio. Opa, a sério, demais, isto é de chorar a rir. Mas pronto, olha, está neste momento confirmada isso. Achei engraçada esta notícia, sinceramente, porque
principalmente com o ator
é realmente um filme... Um filme bastante mítico, não é? Ao fim e ao cabo.
Sim, então não. Filme espetacular.
Enfim, penso que a nível de notícias não temos mais nada, até porque temos aqui um próximo segmento bastante cheio de escolhas nossas. Por isso, vamos então aqui para o nosso próximo segmento, o segmento deste episódio especial de Oscars de 2024.
May I have the envelope, please?
And the Oscar for Best Picture is presented to...
And the Oscar goes 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 to...
And the Oscar goes...
And the Oscar goes...
And the Oscar goes to...
The Oscar goes to...
The Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
The Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
Sejam bem-vindos aqui ao nosso segmento onde nós fazemos as nossas escolhas de todos os nomeados e das categorias dos Oscars de 2024. Está tudo muito nervoso aqui nesta gala.
Nem por isso.
Eu estou confiante.
Mas para quem não sabe, portanto, isto um pequeno resumo, este é o segmento onde nós vamos falar e escolher, acima de tudo, portanto, aquilo que nós achamos que vão ser os vencedores de cada categoria dos Oscars que vão ocorrer daqui a uma semana. Portanto, nós vamos escolher, cada categoria vai ter a sua pontuação, vai valer um ponto, mas a categoria de melhor filme, que às vezes pode servir para desempatar ou para alguém ultrapassar alguém ou etc., na altura, eu já não me recordo, no ano passado, se eu disse que eram 3 pontos ou 5 pontos, era assim uma coisa,
acho
não
que
é?
Eram 3 pontos, mas não tenho certeza. Mas acho 3 que
pontos. Então, vamos continuar a tradição de 3 pontos, ou seja, a categoria de melhor filme, à partida, valerá 3 pontos, e as categorias anteriores, todas valerão 1 ponto, o que quer dizer que às vezes até, vamos supor que alguém erra 3, não é? Mas depois aqui acerta no filme, pode passar à frente.
Compensa. Não
é? Por isso, poderá compensar. Vamos a ver no que é que isto vai dar. Aqui, este ano, nós temos uma catrefada de categorias. Portanto, eu não as contabilizei, mas são para aí que é umas 20 e tal categorias, ou uma coisa assim qualquer. É algo nesse sentido, sinceramente. Sendo que a única de categoria que tem mais do que 5 opções é a categoria de melhor filme do ano.
23.
Portanto, são 23 categorias. A única que tem mais do que 5 opções é aqui a categoria de melhor filme do ano, que tem 10 opções. Okay? Portanto, isto já aconteceu há muitos anos atrás, portanto, eles decidiram mudar isto para ter 10 opções e, portanto, será dessa forma. Vamos começar como começamos no ano passado, portanto, pelas categorias, se calhar, menos importantes para as categorias mais importantes. Eu vou dizer a categoria e vou dizer também, portanto, quais aqui os nomeados nessa mesma categoria. E vamos começar aqui com a categoria Short Film Animated, em que temos aqui Letter to a Pig, 95 Senses, Our Uniform, Pachyderm, and War is Over, inspired by the music of John and Yoko. Lázaro, começo por ti, aqui neste Short Film Animated. Acima de tudo, lá está, pode ser que tenhas visto alguma destas obras que estão aqui. Viste alguma coisa? Não viste? Como é que baseaste aqui a tua escolha?
Olha, a minha escolha foi como na dos outros anos. Completamente à sorte. tendo em conta que há aqui imensos projetos que eu não vi. Eu já não me lembro qual. O ano passado houve um que eu escolhi, só porque o som do nome me soava bem.
Eu
acertei nesse.
É verdade.
E depois vim a saber que, o documentário ainda tenho para ver, ainda não acabei por ver. Mas vim a saber que tinha influência aí num dos eventos que está a decorrer, e caraças, foi mesmo à sorte esta. Mas acertei, pronto. E aqui vou optar um bocadinho também pela mesma estratégia. E em short film, gostei do nome 95 Senses. Não me diz nada, não fui pesquisar, honestamente, nada acerca deste filme. Por isso é a minha aposta para o short film animated.
Muito bem, Lázaro, aqui uma escolha muito interessante, no sentido em que eu não faço a mínima ideia que raio de escolha é esta. Porque na realidade, não faço a mínima ideia destes short filmes. Sinceramente, lá está, nós sabemos algumas coisas, mas não tudo, não é? Portanto, nesta categoria em específico, eu não faço a mais pequena ideia do que é este 95 Senses, portanto, seja, mas pronto, enfim, foi este que escolheste. Luís, no teu caso, qual é que foi que escolheste, e se tiveste aqui algum tipo de estratégia para escolheres a tua opção?
Olha, o ano passado era mais simples esta categoria. Tínhamos aqui um candidato português e então, por amor à camisola, fomos todos atrás dele. Este ano não temos nada disso. Pá, eu também, assim como o Lázaro, não vi nenhuma das curtas. Ainda assim, aquela que se calhar, devido à temática ou não, que eu não vi, não sei do que é que se trata, mais pelo título, eu selecionei aqui a curta-metragem War is Over, Inspired by the Music of John and Yoko.
Ok, e porquê que escolheste essa? Por causa do John e do Yoko, não é?
Do John e da Yoko, yes. Pá, a música este aqui deve ser inspirado na música Imagine, digo eu, devido ao... Quer dizer, eu sei, uma música que se chama mesmo War is Over, acho eu. Mas pronto.
Não tenho a certeza, mas acho
também
que...
Também não faço a mínima ideia.
Eu acho que sim.
É capaz de...
A minha ignorância musical está agora a vir ao de cima, mas eu tenho a ideia que sim, que eles têm mesmo uma música que se chama War is Over. E de certeza que a gente deve conhecê-la, mas agora assim de repente não estamos a ver qual é que é. Mas pronto, a minha escolha que recai sobre esse filme, ou essa curta.
Ok.
Sim, essa curta, pelo menos também daquilo que eu estive a ver, não é que eu seja um entendido, enfim, absolutamente fantástico, que não o sou, mas eu olhei aqui o Letter to a Pig, porque pareceu-me interessante, mas não me parece que tenha muitas pernas para andar, sinceramente, até porque, se não estou em erro, isto é... Eu estava aqui a ver os países de origem, isto é de Israel e França. Pode ser que tenha impacto, não é, este ano, tendo em conta os acontecimentos, que ocorreram e tal. E isto ainda por cima é um filme que, ou melhor, uma curta, que fala um bocadinho de uns traumas do Holocausto e afins. E então pode ser que, enfim, que eles pudessem escolher isto, mas eu estou aqui um bocadinho contigo, Luís, no War is Over. Eu acho que o facto de estar aqui conotado com a situação da Yoko e do John, não é? Para quem não sabe, este John é o John Lennon, não é?
Uhum. Claro. Para quem ainda não, ainda não se posicionou ou situou, pode haver aí pessoas que não saibam.
Há pessoas que, se calhar, o Yoko não lhes diz nada, não é? Exatamente. Mas, portanto, a Yoko é mulher do John Lennon e, portanto, aqui acaba por, no meu ponto de vista, acho que poderá ter mais impacto esta opção. Portanto, acabo por escolher como tu, se estou certo ou errado, isso depois logo veremos, mas estas foram as minhas escolhas. Passando aqui para a categoria de Short Film Live Action. Mais uma vez, temos aqui 5 opções. Dessas 5 opções, temos o short film The After, Invincible, Night of Fortune, Red, White and Blue e The Wonderful Story of Henry Sugar. Aqui tivemos a oportunidade de ver alguns, não é? Ou pelo menos um. Tivemos a oportunidade, pelo menos, de ver este último, The Wonderful Story of Henry Sugar, tivemos a oportunidade de ver. Por isso, Lázaro, aqui, da tua parte, qual foi aqui o escolhido?
Bom, este, efetivamente, posso dizer que não foi escolhido à sorte. Porque este, como vi o projeto, por assim dizer, fui apontar aqui baterias para o Wonderful Story of Henry Sugar, principalmente porque, como não vi os outros projetos, este aqui é o que sobressai para mim e acaba por ficar também listado como principal.
Sim, realmente é pelo menos aquele que nos é mais um bocadinho sonante, não é? Uhum. Para nós que tivemos a oportunidade de ver aqui
se é melhor ou não?
Essa curta. Sim, lá está. Vamos, se é melhor ver ou não, isso só no próximo domingo é que vamos ter a certeza. Luís, da tua parte, optaste pela mesma estratégia aqui do Lázaro ou não?
Sim, eu também. Embora eu no início pensei que tivesse visto o After, The After, isto aqui é uma curta-metragem que está disponível na Netflix. Eu já tinha encontrado e tinha ideia que já tinha visto, mas acho que não. Mas depois cheguei à conclusão que achava que não tinha visto. Ainda assim, de qualquer das formas, fui aqui para o The Wonderful Story of Henry Sugar, pá, pelas mesmas razões que o Lázaro. Pá, foi o único que eu vi, gostei. Pá, Wes Anderson, pá, pode ser que isso tenha alguma influência aí na votação. Ou, pronto, vamos lá ver, espero bem que sim.
Pá, olha, eu confesso que aqui foi um bocadinho diferente de vocês, porque vou mesmo para a curta que tu acabaste de falar, Luís, ou seja, The After. Eu penso que esta curta é uma curta que tu disseste bem, que está na Netflix, que tem o David, eu não sei dizer o nome dele, Oyeloyo, acho que é assim, não sei, pá, não sei
tá fixe.
Dizer aqui exatamente o nome dele da forma correta, mas acho que é uma curta que pode ser bastante interessante. Eu sei que esta é uma curta que tem que ver com uma coisa qualquer de um táxi, acho eu, se não estou em erro.
Sim, ela é taxista.
Uber, ou uma coisa qualquer, não é? Pois, exatamente.
Sim.
Portanto, eu acho que é uma curta que poderá aqui fazer a diferença. Até porque The Wonderful Story of Henry Sugar, pá, não foi uma coisa que me tenha totalmente... eu não adorei. Eu não adorei. E, by the way, para curta de 40 minutos, opá, não me lixem, mas 40 minutos não é bem uma curta. É mais uma espécie de uma média-metragem, não é?
Yeah.
Mas pronto, enfim. É, o outro tem 19 minutos, quer dizer, não se compara, não é? 19 minutos com o resto. Mas pronto, foi esse que eu acabei por escolher. Entretanto, passamos aqui para uma categoria que também acaba por ser, portanto, short, ou seja, todas estas categorias que nós estamos a falar são todas aqui dentro do ambiente de short, não é? Uhum. Todos shorts. E passamos então aqui para Documentary Short Film. Neste Documentary Short Film temos The ABCs of Booking Benin, temos The Barber of Little Rock, temos Island in Between, temos The Last Repair Shop e o último, eu não vou dizer isto de forma correta, porque isto é um nome, se não estou em erro, indiano, mas é qualquer coisa como Nai Nai e Waipó, sei lá, qualquer coisa.
Está ótimo, isso está excelente. Mal.
Por é isso, coreano, por acaso, mas...
Pô, lá está, eu logo vi que isto não era, não poderia ser de certeza um título inglês ou algo nesse sentido. No caso, Lázaro, tiveste a oportunidade de ver alguma coisa de que aqui está e se tiveste, portanto, qual foi o teu escolhido? Que pode ser diferente daquilo que tu viste, etc, não é? Mas qual foi o teu escolhido aqui nesta categoria?
Olha, não vi nenhum deles, mas aqui por acaso tive a oportunidade de pesquisar e fui mesmo para o que tem o nome mais esquisito, Nai Nai e Waipo. Porque o que eu pesquisei sobre os projetos que aí estão, não sei, a temática a mim interessou-me e deixou-me mais inclinado para este projeto. Por isso é que escolhi o Nai Nai.
Muito bem, Nai Nai, que, sim, by senhor. The way, eu estava aqui a tentar procurar e encontrei, entretanto, que na realidade isto traduzido é Grandma and Grandma. Portanto, é Nai Nai, acho que, se não estou em erro, é tipo a vozinha, ou avó,
avó
ou
e avó.
Assim qualquer. É, acho que é uma coisa assim qualquer. Por isso, está aqui escolhida esta curta. No teu ponto de vista, Luís, quem é que tu achas que vai levar a estatueta para casa?
Olha, eu não vi nenhuma destas curtas-metragens. Confesso que inicialmente também estava muito inclinado aqui para a Nai Nai. Uhum. Uma cena asiática, curtas, eles costumam ser interessantes e costumam condensar muito bem alguns trabalhos que fazem. Ainda assim, e mesmo não pesquisando nada, porque isto aqui a escolha foi sem pesquisa nenhuma, decidi selecionar aqui o The ABCs of Book Banning.
Ok. Por algum motivo específico?
É assim, lá está, eu não pesquisei, mas o título remeteu-me para aquela cultura do cancelamento americano, não sei se é ou se não é, de estarem sempre a banir os livros das escolas. Existe uma série de livros que estão a ser banidos por causa sei lá, da escrita ou da temática dos próprios livros. Sim, sim, okay. Sim, claro, os americanos, né?
Exato, os americanos, sim.
Que estão aí a cancelar livros e tudo mais. Já nem sequer estou a falar da reedição de alguns deles com alteração de alguns termos e tudo mais. Não é disso que estou a falar. Estou a falar precisamente do banirem, na verdade, os livros. Que eu acho que é uma temática problemática, no fundo, porque estás a banir livros, estás a ir um bocadinho contra o direito de expressão e o direito de adquirir informação, ao fim e ao cabo, não é?
Sim, posso estás querer a ligar ler o conhecimento, por assim dizer.
E então, pronto, foi mais por aí que eu decidi esta curta.
Ok, boa. Eu, por acaso, de todos aqueles que vi, achei que, confesso que não vi nenhum, apesar de que tenho em mente um aqui para ver, que foi o que escolhi, que acho que poderá ser interessante, que é o The Last Repair Shop. Por aquilo que eu estive a
também
ler,
é um
documentáriozinho interessante, aqui acho que segue aqui um rapaz ou uma rapariga, não sei, acho que é uma rapariga, perdão, que portanto tem aqui alguma ligação com a música e tudo mais. Portanto, daquilo que eu vi, pareceu-me bastante, bastante interessante, para além dos outros, obviamente, pelo menos num bom ponto de vista, e acho que acho que é este que poderá levar a estatueta. Aqui ninguém se vai rir aqui neste, porque na realidade são todos diferentes, não é? Por
sim.
Isso, vamos ver o que é que, qual é a sorte de cada um aqui nesta categoria. E com isto terminamos aqui tudo o que tenha que ver a nível de shorts filmes, etc. E passamos aqui para coisas um bocadinho mais direcionadas.
Técnicas, não é?
Sim, é mais aqueles Oscars mais técnicos, chamemos-lhe assim. Começamos aqui por Visual Effects. Como nomeados para Visual Effects temos o The Creator, Godzilla Minus One, Guardians of the Galaxy Volume 3, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 e Napoleon. Lázaro, no teu ponto de vista, e by the way, acho que destes 5, tanto tiveste a oportunidade de ver pelo menos 4, o Godzilla Minus One, não sei se entanto já tiveste a oportunidade de ver ou não, mas pelo menos aqui estes 4 foram inclusive filmes que nós falamos em reviews, portanto estão aqui em episódios anteriores. Portanto, como efeitos especiais, qual é que tu achas que poderá levar aqui a estatueta para casa?
Tem graça tu teres falado no único que eu não vi, e foi o único que eu não vi que eu escolhi. E tenho uma razão, e tenho uma explicação por trás disso. Principalmente por causa do buzz que está a gerar, ou pelo menos começou a gerar, por causa da história, e também porque, ao que parece, os efeitos visuais estão extremamente bem conseguidos com o extremo, ou muito baixo orçamento. Para mim isso é de louvar, e daí foi a razão porque eu coloquei, e estou desejoso, honestamente, de o ver, porque lá está, é um projeto que sai um bocadinho do estilo do que nós estamos habituados a ver em termos de coisas americanas, vai um bocadinho se calhar mais às raízes do que é o Gojira, e como tal eu coloquei-o aqui. Se vai ser ou não, não estou propriamente preocupado com isso, quer dizer, estarei quando perder ou quando ganhar, não sei, isso logo veremos. Mas a realidade é que o meu foco, a minha atenção está mesmo mais para quando o projeto sair para plataformas digitais ou coisa parecida, para eu poder ver. Tenho pena de não ter podido ir ao cinema para o ver, porque estou muito, muito, muito interessado em vê-lo.
Sim, sem sombra de dúvida. Portanto, é um filme que tem recebido aí muitas ovações, não é? Por toda a gente, porque se calhar, lá está, é que querendo ou não querendo, este é um filme, eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas eu não sei se este filme foi ou não produzido por Hollywood.
É japonês o filme é totalmente japonês. A questão é essa.
Pois, lá está.
Eu pode acho ser um fator isso... abonatório ou não. Também ou não, lá está,
exatamente,
tipo, por isso é que eu digo, pá, se ganhar, pá, top, estão a dar valor a algo que não está dentro desses parâmetros, ou seja, estão a valorizar trabalhos que são efetivamente bons. Como pode também estar a acontecer de repente eles dizerem, olha, vamos valorizar tipo, o que é nosso, o que é interno e o caraças e pronto.
Pois.
E aí...
Olha, vamos ver o que é que vai ocorrer aí, portanto, e se realmente o filme é assim tão bom, se não é, etc. Portanto, isso também teremos de certeza a oportunidade mais tarde de fazer essa devida avaliação. No teu caso, Luís, em termos aqui de efeitos especiais, a quem é que tu achas que vai ser atribuída aqui a estatueta?
Olha, aqui no que diz respeito aos efeitos visuais, assim como o Lázaro, né, eu vi todos os filmes, exceto o Godzilla, mas curiosamente também foi esse o filme que eu escolhi. Isto porque eu vi o trailer, não sei se vocês viram ou não, eu sei que vocês não veem trailers.
Não vejo isso.
Eu vi o trailer e confesso que fiquei extremamente impressionado com... lá está, o trailer não é um filme. Certo, os outros filmes eu vi-os. E eu ainda estava inclinado para o Mission Impossible devido às cenas reais, não é?
Exato.
À naturalidade com que algumas cenas eram feitas, e nós sabíamos perfeitamente que aquilo estava tudo cheio de efeitos visuais.
Uhum.
Ao contrário de outros, como por exemplo o The Creator, Guardians of the Galaxy, por exemplo, opa, tu vês ali os efeitos especiais todos espalhados pela tela, não é? Embora sejam muito bem feitos, mas sabia que lá estavam. Aqui o Godzilla, no trailer, lá está, no pouco que vi, pareceu-me extremamente real e muito cru, sem aquele colorido muito típico de filmes do género, que depois poderemos ver no Godzilla versus não sei das quantas, também vai estar entretanto.
Versus
essa cor que eu estou a falar, vamos poder ver aí.
Uhum.
Mas pronto, eu como gostei daquilo que vi, também selecionei aqui o Godzilla Minus One, como aqui o possível vencedor do Visual Effects.
Sim, eu acho que esse filme está bastante interessante nesta circunstância do Visual Effects. E porquê? Porque se nós formos ao IMDb procurarmos por Godzilla Minus One e procurarmos naquela secção onde diz os prémios que ele já ganhou,
sim.
Então, em quase praticamente todos os prémios que ele já ganhou uma tonelada de prémios nos vários filmes, festivals e afins, tudo e mais alguma coisa, nós temos muitas vezes o prémio dado ou somente a essa categoria ou então a várias categorias, melhor filme estrangeiro, melhor filme estrangeiro, uhum. e efeitos especiais. Portanto, eu acabo por concordar convosco. Acho também que aqui o Godzilla Minus One também poderá ser uma excelente escolha nesta categoria, porque realmente, meu Deus, ele tem aqui uma tonelada de prémios já relacionados com efeitos especiais. Portanto, eu acredito que aqui eles vão alavancar também com esta estatueta para casa, por esta nomeação. E lá está, portanto, aqui ou sai toda a gente a chorar, ou sai toda a gente a
rir-se. Exato, é isso.
É? Porque aqui escolheu tudo exatamente a mesma opção, mas realmente sim, é um filme que é falado muito por causa disso, portanto, por causa dos efeitos especiais e sobretudo como os efeitos especiais estão feitos de forma a ser uma coisa não real, obviamente, uma pessoa sabe isso, mas muito bem trabalhados. Portanto, pá, a ver, vamos depois na altura que avaliarmos aqui este filme. Passando para uma próxima categoria, Film Editing, portanto aqui a edição de um filme. Temos aqui nos nomeados Anatomy of a Fall, The Old Overs, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer e Poor Things. Lázaro, no teu caso, não tenho a certeza se viste tudo, porque não sei se a Anatomy of a Fall... tu viste sim, porque nós fizemos review.
Sim, é verdade.
Estava aqui a lembrar-me que... Tens razão. Portanto, viste os filmes todos que aqui estão, Qual é que tu achas que vai levar aqui a estatueta para casa aqui na categoria de Film Editing?
Olha, por acaso, aqui foi um bocado complicado para conseguir escolher, honestamente, porque havia aqui o Oppenheimer, que tem uma edição bastante interessante, o Poor Things, mesmo Killers of the Flower Moon e mesmo Anatomy of a Fall, também está muito, muito bem editado, mas honestamente acabei por escolher o The Holdovers, porque basicamente a edição deste filme tem uma cadência muito interessante e muito bem construída e não é uma edição extremamente exagerada, está subtil, muito bem construída e com a junção da parte de acting com a parte musical muito, muito bem feita, e foi por causa disso que acabei por escolher este The Holdovers.
Tu achas que The Holdovers vai levar esta estatueta, Lázaro?
Não sei. Já disse o ano passado também coisas. Achas que tu vai ganhar isto?
Olha. Eu acho que estás equivocado, meu amigo.
Deixa-o perder. Deixa-o perder.
Eu tenho que vos dar também alguma hipótese de ganhar, não é? Também, não é? Que já ganhei duas ou três vezes seguidas e então...
Também é verdade, também é verdade.
Tenho que vos dar alguma hipótese.
Luís, da tua parte, quem é que tu achas que vai levar aqui a estatueta? E se achas que o The Holdovers também terá essa oportunidade aqui em Film Editing?
Pá, é assim, o The Holdovers, eu acho que não, confesso. E aqui estava aqui indeciso, honestamente, entre o Oppenheimer e o Poor Things. Opa, mas eu vou selecionar o Poor Things porque acho que a nível de edição... Opa, Tanta aquela cenografia toda e tudo mais, e eu ainda assim fui pro Poor Things.
Ora bem, eu infelizmente vou ter que selecionar aqui algumas coisas que não me apetece selecionar, como vocês sabem, não é? Por isso, porque isto, lá está, não são os meus Oscars, são aqueles que eu acho que eles vão escolher. E eu acho sinceramente que este ano... Aqui este filme que eu vou escolher vai levar muita coisa para casa, sem que assim o mereça. Mas eu acho que o Oppenheimer vai levar o melhor filme editing. Se bem que confesso que estou a escolher não porque acho que deva merecer, ou que mereça. Eu acho que aqui, estou um pouco como o Luís, eu aqui se tivesse que escolher tinha duas opções, Killers of the Flower Moon ou Poor Things, mas vou selecionar o Oppenheimer, porque acho, sinceramente, que o Oppenheimer este ano vai levar muita coisa para casa. Não é que mereça, mais uma vez digo, mas pronto, enfim, as coisas são como são. E eu acho, sinceramente, que eles este ano vão estar à frente de muitas, muitas categorias por causa desta, enfim, de todo o alarido do filme e tudo mais. Por isso, enfim, vamos ver. Passamos aqui para Production Design. Assim é que é. Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer e Poor Things. Lázaro, no teu caso, quem é que achas que aqui no Production Design leva o Oscar para casa?
Barbie. Simplesmente porque
não há muito a dizer, não é?
Não há muito a dizer. É o melhor filme para aqui, para esta parte. Não, esmiuçando aqui um bocadinho as coisas, o production design aqui tem a ver também com o facto de terem conseguido gerar aqui uma máquina de gerar dinheiro, honestamente, e tudo isso só foi conseguido muito com várias estratégias, nomeadamente também aliando a estratégia de marketing que foi feita, a estratégia de criar ali uma envolvência com personagens, não digo icónicas, mas escolher os atores a dedo literalmente também para conseguirem ter um produto ou um projeto que fosse viável nesse aspecto, porque honestamente podia-se colocar imensos atores naqueles papéis, mas aqui coloca-se a situação de os atores que foram colocados foram escolhidos a dedo. Porquê? Porque são atores que são figurões, vendem, visualmente são atrativos e são tipo, não digo um sinónimo, mas representam nitidamente uma Barbie e um Ken, pronto. E coloco o facto de terem gerido isso dessa forma, terem criado toda esta narrativa para funcionar dessa forma, coloco Barbie como o melhor filme para production design.
Luís, concordas aqui com o Lázaro? Achas que Barbie também vai levar aqui o Oscar para casa?
Olha, eu por acaso estava a pensar, na altura em que estava a ver esta categoria, tinha aqui duas que me saltavam à vista, que eram precisamente a Barbie e a Poor Things. No entanto, embora a Poor Things tenha muitos sets criados, eu vi uma espécie de documentário, mais ou menos, em que eles criaram sets enormes do hotel onde a personagem da Emma Stone passou em Lisboa, por exemplo, estava tudo criado, todos aqueles exteriores. Ainda assim, acho que a nível de espetáculo visual, o Barbie também estava no mesmo patamar. Mas sendo que Barbie não foi nomeado para as grandes categorias,
não foi nomeado para as grandes categorias. Tu estás na maior categoria de sempre, homem.
Oh, mas não vai ganhar. Já sabias. Já sabias que ela não vai ganhar. Então poderia eventualmente ganhar a realizadora, porque apesar de tudo a realizadora também estava muito boa. Era mais fácil ganhar a Garrick do que propriamente a Barbie enquanto melhor filme.
Uhum.
E como ela não está, eu acho que lhe vão atribuir aqui no production design que o Oscar de à Barbie vá.
E eu concordo com vocês dois, porque se a Barbie não ganha aqui em production design, quem mais é que ganhará? Não é? Porque aquilo em termos de produção foi uma loucura, os sets, o cor-de-rosa em tudo e seja lá mais o que for, não é?
O stock da pintura acabou.
De tudo e mais alguma coisa, enfim. Portanto, eu acho que sem sombra de dúvida, production design, a Barbie vai levar aqui para casa, porque foi um filme que... Eu acho que foi o filme mais falado do ano passado. Sim. Sobre a nível da produção e dos custos de produção e de, enfim, tudo e mais alguma coisa. Por isso, sem sombra de dúvida, acho que aqui production design vai levar a estatueta para casa. Entretanto, partimos aqui para cinematography, onde temos aqui as opções de nomeados de El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer e Poor Things. Lázaro, aqui começam as coisas a ficar, se calhar, um bocadinho mais complicadas.
E mais sérias, sim.
Quem é que tu escolheste aqui nesta categoria?
Descartei logo o El Conde, porque não vi, então não consigo ter uma noção concreta das coisas. Mas fiquei muito, muito indeciso entre escolher três filmes que aqui estão, o Maestro, Oppenheimer e o Poor Things, mas acabei por escolher o Poor Things principalmente por causa de a vibrância que foi colocada em imagens que não são tecnicamente concretas, ou seja, o jogo de iluminação para criar cada tipo de ambiente. Basta olhar para a parte de quando tu estás em Paris, quando tu estás em Portugal, quando tu estás em Inglaterra, cada uma das imagens é recriada de uma forma, e depois um abuso gigantesco também na parte do preto e branco em fases iniciais como conto de história. Acho que está muito, muito, muito bem feito, e para mim o Poor Things em termos de cinematografia salta imenso à vista. Os outros também saltam, o Oppenheimer e o Maestro, mas acho que este destaca de uma forma completamente diferente.
Luís, da tua parte, quem é que achas aqui nesta cinematografia que vai levar?
Assim como o Lázaro, o Poor Things. Eu aqui também
Uau.
Estava um bocado. Porque assim, eu acho que a cinematografia e a production design andam um bocadinho de mãos dadas, não é bem igual, mas não é nada igual, obviamente. Mas Poor Things tem imagens extremamente bem criadas, os sets foram muito bem captados. Então eu acho, eu gostei imenso do Poor Things. Acho que já na altura em que fizemos a review do filme, eu mostrei essa minha opinião, mas acho que Poor Things a nível estético é espetacular. E acho que não foge na cinematografia. Por isso acho que vai levar este.
Eu discordo um bocadinho, porque acho que apesar de concordar um pouco convosco, acho que vou ter que escolher aqui o meu ódio de estimação, que é o Oppenheimer. Eu acho sinceramente que este ano nós vamos levar com uma tonelada de prémios do Oppenheimer, sem necessidade dele valer para isso. Mas acho que aqui Oppenheimer terá fortes possibilidades de levar esta estatueta para casa aqui em cinematografia. Espero que esteja enganado, na realidade, porque eu gostaria que fosse Poor Things, mas enfim, estou a fazer isto daquilo que eu acho que vai ganhar e não aquilo que me apetece que ganhe. Mas pronto, é o que é. Custom Design, aqui uma nova categoria. Temos como nomeados Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer e Poor Things. Lázaro, quem é que tu achas aqui destes cinco que será o vencedor?
Da mesma maneira que escolhi na cinematografia, no custom design, vou escolher outra vez o Poor Things. Pela simples razão de terem criado um guarda-roupa completamente fora da caixa. Basta ver a personagem da Emma Stone com um estilo muito peculiar. Não falo da personagem dos homens, porque, pronto, nos homens não é tão difícil criar algo simples, estás a ver, que encaixa em quase todos os outfits, mas ali nas personagens, principalmente de puxar assim as coisas um bocadinho a corda, aquilo foi, olha, fez-me lembrar o filme do Quinto Elemento com o design de Jean-Paul Gaultier. Foi o Quinto Elemento, ou seja, o custom design também é de Jean-Paul Gaultier. E ele também, na cena dele, fez uma pesquisa imensa e fez umas coisas mesmo fora da caixa. E aqui acho que está as coisas a bater uma com a outra. Ou seja, tens uma história que é do Arco da Velha, tens um estilo de vestir que é do Arco da Velha, tens uma cinematografia fora de escala e aqui o Poor Things acaba por encaixar bastante bem no custom design para mim.
Luís, concordas aqui com o Lázaro? Achas que Poor Things também levará a estatueta ou não?
Olha, eu acho o costume design do Poor Things é extremamente bem feito, excepcional. Ainda assim, acho que a Barbie é uma forte candidata, porque assim, para mim, a nível, no que diz respeito aqui ao costume design, o Poor Things é espetacular. Emma Stone tem um guarda-roupa espetacular, extremamente extravagante, que encaixa muito bem na estética do filme e na própria personagem dela. No entanto, quando vamos para a Barbie, o que é que pensas? Vestidinhos, não é? Ao fim e ao cabo é só vestidinhos. Mas temos que ver o que está por trás daqueles vestidos. Pá, os estilistas tiveram, os responsáveis pelo costume design, tiveram que pesquisar ao longo dos anos e das décadas o que é que a bonequinha da Barbie andava a vestir, que é para fazer reproduções fidedignas, e depois não tiveram que se importar não só com a Barbie, como com, ou melhor, com a Barbie Margot Robbie, né? Como com as outras todas, e o Ken, ou os Kens, está a perceber? Existe ali um conjunto de trabalho feito, quanto mais não seja de pesquisa, para conseguir chegar a um produto final igual àquilo que vimos, que eu achei, pá, extremamente bem feito, e depois tudo que era red carpet, o próprio elenco levava roupas que faziam tinham alusão ao filme, pá, não. Eu acho que Barbie, nesta categoria, também possivelmente vai ganhar a estatueta dourada.
E eu concordo aqui com o Luís, porque acho que, sinceramente, a Barbie é... aquilo que eu acho é que, assim, este ano não será, enfim, isto é um bocadinho spoilers, mas, enfim, spoilers para mim, pode não ser para vocês, mas eu acredito que Barbie não vai ganhar filme do ano, não vai, mas terá que ganhar outras coisas para demonstrar a grandiosidade que foi o filme Barbie no ano de 2023. E eu acho que há aqui algumas categorias que vão dar o prémio à Barbie. Atenção, não estou a dizer que não é com mérito, porque eu acho que eles tiveram imenso mérito, portanto só o trabalho. Na realidade, todas as pessoas que trabalham num filme desta categoria e desta enormidade, pá, têm todas mérito, não é? Portanto, isto não é dizer que uma trabalha melhor que a outra, ou etc, não. Mas na realidade eu penso que aqui a Barbie vai levar a estatueta para casa, porque em termos de custom design, todas as pessoas que estavam naquele mundo da Barbie, todas elas têm uma alusão a alguma coisa real. Não é? Portanto, de uma boneca que saiu, de não sei o quê,
de versões que foram descontinuadas.
Portanto, sim, tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu acho que isso nós vamos ter em consideração na altura de atribuir o prémio. Portanto, acho sinceramente que aqui a Barbie, em custom design, vai levar o prémio para casa por causa destas circunstâncias, sinceramente. Passamos aqui para uma categoria que também está não exatamente igual, porque não é igual, mas também acaba por ser um pouco na forma de maquilhar e do cabelo e etc., que é o Makeup and Hairstyling, que temos como concorrentes, ou nomeados no caso, a Golda, o filme Maestro, o filme Oppenheimer, Poor Things, ou então Society of the Snow. Lázaro, quem é que achas que leva aqui a estatueta?
Aqui, acho que aqui acabei por focar imenso numa parte e fui escolher o Maestro, porque a personagem do Bradley Cooper tem uma caracterização, e pelo menos na parte de maquilhagem, ou seja, para se tornar muito idêntico com a personagem que ele estava a interpretar, está muito, muito, muito bem feito. Fizeram um trabalho excepcional nesse aspecto e para mim acaba por se destacar, e foi por causa disso que eu coloquei. Não estou a colocar só de uma... Ou seja, eu podia estar a colocar a parte de escolher Poor Things, Oppenheimer, mas o Maestro, para mim, por causa de atravessar não uma, mas nem duas, pelo menos para aí três eras, por assim dizer, em termos de estilo, porque se foca na evolução de uma personagem ao longo, se não estou em erro, para aí de 50 anos, faz com que tu tenhas imensas vibes ou imensas formas de te vestir e de estar e por aí fora, e mesmo isso também se reflete na forma de como tu fazes a maquilhagem, como fazes a parte do hairstyling, e foi por causa disso que acabei por escolher o Maestro.
Luís, concordas aqui com o Lázaro ou não?
Concordo perfeitamente com a escolha de Lázaro, até porque eu quando selecionei este filme para esta categoria, pensei, opa, mas ninguém vai dar nada, ninguém vai escolher isto. No entanto, eu recordo-me perfeitamente na altura em que falámos sobre o filme, que eu estive a ler algumas coisas sobre a produção, que houve uma série de contratempos no que diz respeito, eu não sei se era o nariz ou era as orelhas, acho que era as orelhas do Bradley Cooper, que tiveram que pôr umas próteses, que era para ser mais similar ao Maestro, não é?
Uhum.
E depois, já como tu dizes, não só essas cenas ao longo de todo o filme, como também a parte final, em que ele está completamente velho. Pá. Eu gostei muito, claro que tenho as minhas dúvidas que vai ganhar, mas eu gostava muito que o Maestro, pá, para mim foi o melhor filme do ano. Eu sei que não vai ganhar o melhor filme, pá, que ganha ao menos este aqui assim, pá, que eu gostava que ele levasse qualquer coisa para casa. Por isso o Maestro, pá, que leva aqui o Makeup and Hairstyling, pelo menos, não é a minha única prémio a atribuí-lo, mas que comece por aqui já.
Eu discordo de vocês, porque...
Para variar?
Eu penso que aqui sim coloquei o Poor Things, e por um motivo, porque muita gente olha para o Poor Things e só olha para a Emma Stone, tens, e esquece do Willem Dafoe.
Pois é.
E o Willem Dafoe, aqui nesta categoria, leva uma transformação enormíssima, não é? Por isso, eu acho que aqui, especialmente no make-up, portanto, o Willem Dafoe, com a transformação que levou, pode ser que Poor Things acabe por levar a estatueta para casa, sinceramente. Acho que tem aqui uma forte possibilidade de levar aqui a estatueta para casa. Passamos a seguir para categorias a nível de som, música e assim vai. Portanto, começamos aqui pela categoria de som, portanto, sound, onde temos o filme The Creator, temos também Maestro, temos Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, Oppenheimer e, por fim, The Zone of Interest. Fortes concorrentes nesta categoria, no meu ponto de vista. Portanto, vai ser muito interessante ouvir as vossas respostas. Lázaro, quem é que escolheste aqui para esta categoria de som?
O Maestro. Honestamente, o Maestro. Eu quando saí do filme, eu saí completamente abismado com a potência das coisas que estavam neste filme, honestamente. Acho que este filme, em termos de som, está qualquer coisa de espetacular. E lá está, tipo, não falo da parte da cena de ser uma banda sonora, porque isto é focado num artista, mas foi das coisas que mais me saltou ao ouvido, não à vista, ao ouvido, neste filme, mal vi. Da mesma maneira que pensei, por exemplo, no Spider-Man Across the Spider-Verse, quando saí, a primeira coisa que fiz foi sacar a banda sonora do filme. Foi exatamente a mesma sensação que tive com este filme. Por isso é que eu coloco aqui na parte do sound.
Luís, da tua parte, quem é que escolheste aqui para este sound?
Olha, este aqui por acaso tinha várias opções de escolha que me agradaram a mim. The Zone of Interest, eu lembro-me quando falámos sobre esse filme na semana passada, que uma das coisas que a mim mais me impressionou foi o som criado de fundo, que tudo aquilo era uma história completamente diferente daquela que nós estávamos a ver. O Oppenheimer tinha também uma série de elementos bastante interessantes. O Mission Impossible é o que é, não é? Não vale a pena estarmos a falar que a nível de som, apesar de tudo, e sendo um filme de ação, tem ali muito trabalho de pós-produção por trás daquilo que nós estamos a ver. Ainda assim concordo com The Creator, não achei assim nada de especial, mas concordo com o Lázaro e também selecionei Maestro aqui para esta categoria, porque é o que é. Nós fomos ver o filme ao cinema e aquilo ali, eu arrepiava-me, ouvi tudo que ouvia lá dentro, não, esquece. Este filme, no que diz respeito a som e a música, está espetacular.
Ora bem, eu quase que discordava de vocês. Porque, na realidade, para mim, nesta categoria de som, o The Zone of Interest é uma coisa, sobretudo para eu que vi o filme como video on demand e portanto, ouvi com fones em casa.
Também vi com fones.
É uma experiência absolutamente avassaladora. Portanto, é uma coisa extraordinária, sem sombra de dúvida. Mas eu acabo por escolher também, como vocês, o Maestro, porque, na realidade, aqui o som estava fenomenal. O som nas partes musicais estava, meu Deus, soberba, com a devida força que tem que ser, digamos assim. Portanto, eu gostei imenso do filme à conta disso. Este filme passou muitos filmes à frente por causa dessa performance do som. Por isso eu também coloco aqui o Maestro como o possível vencedor aqui nesta categoria. Opa, a ver, vamos. Mas, olha, esta ou vamos chorar todos ou vamos rir todos. Selecionaram tudo. Por isso vamos ver. Original Song. Temos aqui 5 escolhas. The Fire Inside, do filme Flaming Hot. I'm Just Ken, do filme Barbie. It Never Went Away, do filme American Symphony. Wazaze, acho que é assim, A Song for My People, Killers of the Flower Moon. E, por fim, What Was I Made For, do filme Barbie. Lázaro, destes 5, qual é que selecionaste?
Olha, selecionei o que eu não estava já muito ciente, então tive que ir ouvir a música outra vez. E selecionei o do Killers of the Flower Moon, o Azazé. E se calhar por causa da situação de também ter a ligação supostamente com os indígenas para deixar também aí o cunho deles aqui na parte de original song. Epá, lá está, tipo Flaming Hot, The Fire Inside, eu não vi, não consigo, uhum. Não consigo opinar sobre ele. O I'm Just Ken, não me traz nada a mim, honestamente. Uhum. It Never Went Away, também American Symphony, também não vi, também não consigo opinar. What Was I Made For, o da Barbie, também não queria estar a colocar muito, por isso coloquei o Azazel de Killers of the Flower Moon.
És um gajo intelectual, então foste aí buscar uma música bastante mais alternativa.
Exatamente,
não é?
Sim, pois. Sim. Fui dar uma de Barreto.
Vamos ver se isso vai resultar em pontuação ou não, não é?
Portanto, a ver, vamos. Já estou a contar que não.
Luís, que é que selecionaste aqui?
Olha, eu como sou um gajo de modas, eu sou um gajo mais simples, não tão eclético aqui quanto o Lázaro, fui mesmo para uma coisa um bocadinho mais previsível, e What Was I Made For, da Barbie, penso que poderá eventualmente ser. Acho que não vão repetir o I'm Just Ken, ele já ganhou para aí um Emmy, acho eu, assim, uma merda qualquer, mas pronto, vamos lá ver.
Sim, eu também coloco, para quem não sabe, esta música interpretada pela Billie Eilish, não é? Cantora sensação que temos aí, atenção, eu gosto bastante dela, acho que ela é uma artista fenomenal, mas tem ganho tudo, okay? Ela tem ganho absolutamente tudo com esta música, portanto eu penso sinceramente que aqui não há muito o que enganar, enfim, podemos estar todos enganados, não é? Mas pelo menos aquilo que eu acho é que quem vai levar a estatueta, e vai ser, se não estou em erro, o primeiro Oscar que a Billie Eilish vai levar para casa. Acho que ela ainda não levou nenhum Oscar, não tenho certeza, mas
ela
acho que
do 007 não ganhou nada. Eu acho que ela já fez a música para o 007,
não, mas eu penso que nesse ano ela não ganhou. É possível, não tenho a certeza, mas eu sei que
o que é certo é que, pá, quer queiramos quer não, a miúda tem músicas com uma produção excepcional, e como já vimos, já fez uma música para o 007, acabou agora de fazer uma música para a Barbie. Ela não faz musiquinhas para filmes pequenos, está a perceber? Mas pronto, sim. Não sei se...
Eu estava a ver, entretanto, e sim, tens razão. Portanto, No Time To Die, ela ganhou. Portanto, ela já ganhou com esta música do 007. No ano de 2022, portanto, foi há 2 anos atrás. Portanto, vamos ver se repete o feito ou não.
Eu acho que as músicas dela... tem sempre uma sonoridade muito agradável, sim, sim, dentro, sim, do estilo dos filmes que faz, e lá está.
E esta música é uma música em que ela, enfim, eu não percebo nada de música, okay? Em termos, sim, disto que eu vou falar, mas ela utiliza uma nota para a música, okay? Portanto, a intuação da voz dela. Enfim, não é em Fá, sim, é não sei o quê, é em Dó, é... Pá, não percebo tudo sim, isto, claro. Por isso, enfim, mas... Eu sei que ela, ao explicar quando ela fez a música e tudo mais, ela disse, eu fiz esta música de propósito num tom mais complicado para eu cantar. Isto, ele diz, este tom é muito difícil de cantar, é lixado. Para ela, não quer dizer para as outras vezes, mas para ela é um tom muito difícil de cantar. E a música não tem quase, tem só um piano a acompanhar. Sim. Só tem um piano a acompanhar e ela a cantar. Fenomenal.
Que é o irmão, portanto, acho eu que toca o piano. É o irmão, por isso.
Na realidade, a Billie Eilish, entre aspas, não existe, ok? Porque a Billie Eilish é um projeto, digamos, que dela e do irmão. Não é que o Phineas O'Connell, ou sei lá como é que ele se chama, é o Phineas. O Phineas está sempre com ela em tudo, não é? Portanto, são os dois irmãos mais talentosos do mundo.
Ele acompanha as músicas, não é?
A maior parte das músicas é ele que a compor, exatamente. Sim.
Compõe.
É. Por isso, ele, aquela dupla, enfim, aqueles pais souberam fazer os filhos.
Escolheram a dedo.
Saiu direitinho mesmo, aquilo fantástico. Passamos aqui para uma próxima categoria, ainda aqui também que tem que ver com som, Original Score. Aqui já estamos, portanto, a dar um prémio à banda sonora inteira, portanto, aqueles Original Soundtracks e afins. E temos aqui American Fiction. Temos também o segundo nomeado, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer ou Poor Things. Lázaro, quem é que escolheste aqui para esta categoria?
Aqui acabei por escolher o American Fiction. E por causa de, pá, ter envolvência com a parte de, daquela parte do gueto, de quando há aquela situação toda, e teres uma cara de uma forma e depois uma música contrastante diferente, isso achei interessante, e acabo por colocar aqui o Original Score com o American Fiction.
Luís, quem é que achas que vai levar aqui a estatueta?
Olha, eu aqui, pá, eu não tenho a certeza se isto vai funcionar bem ou não. Eu, para mim, Oppenheimer.
Olá lá!
Eu acho que o Oppenheimer
forte,
tem um score muito, muito avassalador, até mais esse termo. O Indiana Jones, pá, tal, podia ser por causa do compositor, não é? Pá, não sei até que ponto é que o John Williams poderá ou não, pá, não sei. Mas, pá, eu acho que não. Por isso, eu ainda assim acho que eu estava muito indeciso por causa de John Williams, tenho de confessar. Pá, isto aqui vai ser um dos últimos projetos que ele vai compor ou em que vai participar. Poderiam eventualmente atribuir-lhe o Oscar para tentar finalizar a carreira de uma forma mais digna e mais memorável. Mas ainda assim, acho que o Oppenheimer tem um score muito, muito interessante. Por isso, ainda assim, a minha aposta vai para o Oppenheimer.
Opa, é um concorrente fortíssimo, até porque este compositor do Oppenheimer, que é o Ludwig Göransson, uma coisa assim qualquer, ou Göransson, acho que é uma cena assim qualquer, ele já ganhou há uns anos atrás com o Black Panther. Portanto, é um muito, 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 muito forte
candidato
aqui para isto, e eu acredito sinceramente que também ele poderá levar a estatueta para casa. Até porque este Oppenheimer, apesar de eu pessoalmente não foi o meu estilo de filme, mas concordo que a música, uma das músicas principais, é ali muito, enfim, é muito idêntica a trabalhos que o Christopher Nolan fez, não é? Christopher Nolan tem músicas absolutamente formidáveis, enfim, não é ele, as músicas não são dele, mas de filmes que ele realizou, que são formidáveis. Eu acho que aqui, sinceramente, ele poderá ser um fortíssimo candidato. Portanto, também está aqui na minha escolha Oppenheimer. Entretanto, passamos aqui para uma categoria que eu acho que também nos é algo querido a nós, porque é uma daquelas categorias que muitas vezes é deixada um bocadinho de lado, e nós gostamos bastante desta categoria, sobretudo porque às vezes também estão aqui alguns filmes que possam ser, acho que nunca nenhum filme nacional aqui esteve, não tenho a certeza. Sinceramente, do que estou a dizer.
Nosso? Português?
Nosso, sim, português.
Não, ainda não.
Acho que não, pois. Infelizmente ainda não tivemos essa sorte, mas estou aqui a falar de International Feature Film, portanto, o melhor filme internacional. E temos aqui como candidatos Io Capitano, um filme de Itália, temos Perfect Days, um filme do Japão, Society of the Snow, um filme espanhol, de Espanha, portanto, The Teacher's Lounge, de Germany, portanto da Alemanha, e The Zone of Interest, um filme que entra aqui como sendo um filme do Reino Unido, United Kingdom. Lázaro, começa aqui por ti. Quem é que tu achas que vai levar aqui o melhor filme estrangeiro?
Não percebo porque é que consideram certos filmes como estrangeiro. Opa, mas pronto.
Fora dos Estados Unidos.
Sei, é isso. Claro. Não há grande volta a dar aí.
É isso.
Porque eles depois vão fazer a parte da adaptação e depois tipo, vão fazer. Quando é para apropriação, não falam eles nisso. Apropriação
de... apropriação cultural.
Apropriação cultural. Okay,
não podes usar tranças porque os africanos acusavam, mas podes copiar filmes.
Podes apropriar filmes. Olha que rei, que gaita. De certeza que este filme. Quer dizer, este se calhar, muito provavelmente, não vai fazer essa versão. Ou não sei. E eu acabei por escolher o The Zone of Interest simplesmente por causa da experiência que foi da... Lá está, tipo, também não vi o Il Capitano, não vi o Perfect Days, não vi o Teacher's Lounge. O Luís viu e deu o seu parecer quanto ao filme, mas eu, pá, aqui para mim o que se destaca é o The Zone of Interest, por isso é o que eu coloco como o melhor filme para International Feature Film.
Luís, da tua parte.
Olha, eu da minha parte, embora tenha visto dos 5-3, o Society of the Snow, o Teacher's Lounge e o The Zone of Interest, o The Teacher's Lounge é de facto um filme extremamente interessante. Não é tão não é tão deslumbrante enquanto o Society of the Snow, que é uma coisa um bocadinho mais que é mais fácil de agradar ao público, não é? Apesar de tudo, mas também nenhum deles é tão chocante enquanto o The Zone of Interest, e acho que esse aí sim vai ser o filme que vai este ano levar a estatueta do melhor filme estrangeiro.
Opa, eu confesso que aqui nesta categoria estive bastante em dúvida. Isto porquê? Porque existe um filme que eu por acaso ainda não tive a oportunidade de ver, mas espero conseguir ver aqui até na próxima semana, que é o Perfect Days, um filme japonês que já ouvi falar que está uma delícia de filme. Já ouvi falar que está um filme absolutamente extraordinário, e realmente, portanto, olhando aqui para uma avaliação, a avaliação está altíssima também, na casa dos 90 e muitos. Portanto, eu tenho muitas dúvidas entre esse e, obviamente, o The Zone of Interest. Eu acabei por escolher, como vocês, o The Zone of Interest, porque, enfim, portanto, o filme está absolutamente colossal, mas confesso que aqui o Perfect Days fico na dúvida. Okay? Acabo por ficar na dúvida. Não me parece que vá ganhar em termos de Oscars e tudo mais, mas parece-me ser um excelente filme. Mas pronto, pá, também foi como vocês aqui para o Zone of Interest. Eu achava que o filme tinha, eu não vou dizer a nacionalidade porque acho que é um bocadinho spoiler, eu achava que o filme teria outra nacionalidade.
Pois, também eu.
Okay. Eu achava, mas na realidade...
Qual? É só Zone of Interest?
Sim, The Zone of Interest é do Reino Unido. Eu achava que ele teria outra nacionalidade, mas lá está, isto também tem que ver com a produção é de lá, foi feito e tal, isso aqui não interessa a língua que é falada, mas o que interessa, portanto, é a produção e de onde é que realmente ele foi produzido, portanto, está aqui, portanto, como, a concorrer como o Reino Unido, portanto, será também essa a minha escolha. Entretanto, passamos aqui para documentário, documentary feature, em que temos como opções Bobby Wine, The People's President, temos The Eternal Memory, Four Daughters, To Kill a Tiger e 20 Days in Mariupol. Lázaro, no teu caso, quem é que escolheste aqui como vencedor desta categoria?
Foi para o politicamente correto. Acabei então por escolher 20 Days in Mariupol. Isto porquê? Porque eu já sei que vai, se não for por uma situação de protesto, vai acontecer aí alguma coisa que eles vão colocar aí algum, nem que não seja só para dar o descargo de consciência ou pelo menos haver aí uma crítica qualquer. Pode não ser isso, efetivamente, mas aqui coloco por causa disso. Eu não vi nenhum destes comentários, ao contrário do ano passado, que o ano passado, ao que parece, eu vi não vi um deles e acertei nesse aí como se fosse um tiro certeiro. Foi um tiro basicamente estudado, e aqui também foi um tiro estudado, e vou colocar aqui outra vez este, outra vez não, quer dizer, vamos lá ver, isto não é outra vez, mas vou colocar aqui o 20 Days in Mariupol.
Luís, no teu caso, quem é que decidiste escolher aqui para esta categoria?
Assim, como boas cabeças ou boas mentes pensam iguais, 20 Days in Mariupol também foi a minha seleção, pelas mesmas razões, pá. Assim, uma espécie de protesto.
É isso.
Eu não queria dizer isto. Não estava a contar dizer isto, já que disseste logo no início. Mas sim, também pus o 20 Days in Mariupol. Mas também não vi nenhuma das... nenhum dos documentários, por isso é que foi só mesmo pelo nome.
Pá, eu confesso que também um pouco como vocês, tendo em conta a mensagem política e todas essas coisas, 20 Days in Mariupol acaba por ser uma escolha relativamente fácil, não é? Porque, tendo em conta o ambiente político todo que nós vivemos e como o mundo está atualmente, no entanto, tenho aqui um que é The Eternal Memory, que o título original é um título espanhol, La Memoria Infinita. Este filme parece-me, peço desculpa, documentário, parece-me ser bastante interessante, porque fala de um tema muito, muito, muito interessante, que eu gosto muito deste tipo de tema, que é basicamente um casal que está junto há 25 anos e ele recentemente foi diagnosticado com Alzheimer. E então, portanto, é um pouco a história deles.
A jornada.
Eu não vi este documentário, mas tenho aqui na lista para ver. Portanto, eu penso que este documentário será muito, muito interessante. Eu acho que deveria ser, destas 5 escolhas, aquele que fazia mais frente, chamemos assim, a este 20 Days in Mariupol. Mas pronto, lá está, este 20 Days in Mariupol acaba por, se calhar, ser, a nível político, aquele que está mais em voga. Vamos ver, ok? Portanto, é como eu costumo dizer. Às vezes a academia está virada para dar prémios a coisas políticas, às vezes está virada para dar mesmo a quem tem talento e tudo mais. E isto não quer dizer que os outros documentários não têm talento, não é isso, mas a mensagem às vezes conta um pouco mais ou menos. Vamos a ver o que é que este ano conta, mas essa também foi a minha escolha. Se bem que estou mais interessado em ver, não vi nada também, mas estou muito mais interessado em ver aqui o The Eternal Memory, sinceramente. Entretanto, passamos aqui para filme animado, Animated Feature, The Boy and the Heron, Elemental, Nimona, Robot Dreams e Spider-Man Across the Spider-Verse. Lázaro, quem é que escolheste aqui?
Bom, The Boy and the Heron não vi, Elemental vi, mas não achei que estivesse espetacular. Nimona achei bastante interessante. Robot Dreams não vi. Spider-Man Across the Spider-Verse foi que saltou logo à vista. Pá, projeto fora de escala, principalmente até por causa da narrativa, por causa de todo o grafismo. Tipo, aqui coloco fotografia, grafismo, coloco tudo, design, production design, coloco tudo aqui. Mesmo banda sonora, está qualquer coisa.
Tudo.
Tá,
mas sei como não está no melhor filme.
Sim, também não percebo, porque tem uma categoria que se chama Animated Feature e eles, como gostam de ser inclusivos, eles discriminam. E discriminam um filme. Um filme. Mas... facilmente estaria nessa categoria e aqui colocaram-no como Animated Feature. Não acho que seja lógico, mas pronto, acho que aqui o que vai acontecer é que vai ganhar. Se não ganhar, meto a cabeça na guilhotina.
Faças aqui promessas desnecessárias, lá.
Não, eu não disse qual era a cabeça que ia meter. Podia ser a cabeça da galinha. Podia ser uma cabeça da galinha, pá. Disse que era a minha. Eu disse, coloca a cabeça na guilhotina. Opa, resparta. Não te pretem mal as coisas.
Não tentes, vá. Diz lá o que é que
Spider-Man Across the Spider-Verse é o que ressalvo como melhor filme para animation.
Luís, da tua parte, também vais meter a cabeça da galinha na guilhotina? Ou como é que é?
Não, nada disso. Ao contrário do Lázaro, que caso perca vai ser castrado, não é? As entrelinhas que eu percebi é isso, mas pronto. Espero bem que não aconteça, até meu porque a minha escolha também vai recair sobre o mesmo filme. Pá, destes aqui assim, eu só tinha visto o Nimona. Não vi o The Boy and the Heron, se bem que já ouvi falar muito bem deste filme. O Elemental, sei que vocês viram, também não vi. O Robot Dreams, não vi nada disto. Spider-Man Across the Spider-Verse, opá, nós falámos maravilhas do filme, por isso, pá, é um daqueles filmes que possivelmente, caso não houvesse distinção entre os filmes animados e os filmes pá, de imagem real, como queiram chamar, este uhum. filme eventualmente estaria nomeado para melhor filme do ano, o que seria interessante de ver, embora assim a probabilidade dele ganhar é maior. mas pronto, também acho que o Spider-Man vai esta estatueta.
Eu discordo de vocês. Eu não vou meter cabeça nenhuma de galinha, porque eu acho que o The Boy and the Heron vai levar a estatueta para casa. Não o vi, mas enfim, é só colocar o filme no Google, vá, que aquilo são pessoas só a dizer bem do filme, e toda a gente que vê o filme diz maravilhas do filme. Não é que seja, sinceramente, a minha escolha pessoal, porque eu, pá, Spider-Man Across the Spider-Verse foi um dos melhores filmes que vi o ano passado, portanto está na minha lista de melhores filmes que vi o ano passado. No entanto, confesso que aqui, pá, fui um bocadinho mais por aquilo que eu acho que eles vão escolher, que é o The Boy and the Heron. Acho que, sinceramente, tem muitas fortes possibilidades.
Esse realizador acarreta muitos fãs devido ao tipo de trabalhos que ele faz.
Uhum,
ou seja,
uhum.
Este aqui foi um daqueles filmes que estava a ser muito expectante, as pessoas estavam todas muito expectantes para aquilo para o novo trabalho que ele estava a fazer, até porque não houve grande promoção do filme propositadamente. Ou seja, as pessoas sabiam que ia sair um filme daquele realizador, mas não sabiam de que é que o filme se tratava, esteticamente, uhum. como é que o filme era, só sabem ao percurso cinematográfico do realizador. Está a perceber?
Yeah,
e
yeah.
Para isso, e basta para isso. Mas pronto, acho que
vamos
escolher
vamos
da
a
tua
ver.
Parte também.
Eu acho que ele tem fortes possibilidades de ganhar. A ver, vamos. Passamos aqui para Adapted Screenplay, em que temos American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things e The Zone of Interest. Lázaro, o que é que escolheste?
Bom, como não podia deixar de ser, eu fui acabar por escolher Poor Things para Adapted Screenplay. Pá, eu não faço a mínima ideia se isto foi baseado no qual é o livro ou qual é de onde é que isto deriva, a adaptação. Mas pá, conseguiram criar aqui um projeto extremamente interessante. Com opa, se calhar uma dualidade de ideias em que ou tu tens estômago para tu encaixares com aquele tipo de filme ou não tens, porque não é um filme para toda a gente, honestamente, não vai encaixar com toda a gente, mas está muito bem feito, pelo menos a parte da adaptação, sim, que saiu de um livro que está muito, muito bem feito, honestamente.
Luís, quem é que escolhes aqui?
Olha, eu por acaso aqui vou para o Oppenheimer, porque honestamente eu quando ouvi falar das primeiras vezes que ouvi falar deste filme, uma das coisas, ou uma das temáticas que falava mais era precisamente no argumento. Havia algo muito particular no argumento que tinha a ver com a pessoa ao qual o argumento estava, o tempo, ou seja, parte do argumento estava escrito na primeira pessoa, era isso. Enquanto que normalmente não é isso que acontece, né? Os argumentos está tudo normal, ou seja, o argumento é como se estivesse o Cillian Murphy a falar para ele,
uhum,
acho eu.
Uhum.
Isso aí até se distingue nas cores da tela, onde está preto é a terceira pessoa, onde está a cores é a primeira pessoa. E por isso, pá, decidi aqui selecionar o Oppenheimer, não só por causa disso, obviamente, mas por toda a obra. E opá, é o que é. Oppenheimer é o que eu acho que vai ganhar este troféu.
Eu concordo contigo, escolhi também Oppenheimer. Gostava de estar contigo, Lázaro, com Poor Things, mas infelizmente
vai para o outro lado, vai.
Não vou porque enfim, não era o que eu gostava, mas acho que é o prémio vai ser dado ao Oppenheimer, porque mais uma vez, sem estar a repetir-me continuamente, Oppenheimer vai ganhar coisas que não devia ganhar, mas pronto, enfim, é o que é. Espero bem que sermos todos surpreendidos. Isso é que seria fixe. Por isso, eu escolho também aqui Oppenheimer em Adapted Screenplay. E passamos agora para Original Screenplay, em que temos Anatomy of a Fall, The Old Overs, Maestro, May December e Past Lives. Lázaro, daqui, o que é que escolhes?
Aqui escolho o filme Anatomy of a Fall, porque, pá, como conceito original, está com uma escrita espetacular, com uma história extremamente interessante, bem construída, que te deixa agarrado com 2 horas e meia de filme, com uma temática extremamente sensível e muito bem construída, e que em quase que 70% do filme se passa praticamente num único sítio, e simplesmente com a exposição de vida, por assim dizer, pronto. E acho que este filme aqui, como original screenplay, encaixa lindamente.
Luís, concordas?
Não. Começo a não concordar com o Lázaro. Gostei muito do Anatomy of a Fall, lógico. Já me sugeriram ver o May December, ainda não vi, não sei se vocês
ainda viram. Por acaso tenho
não vi, mas já me disseram para ver que o filme é muito bom. No entanto, tenho de confessar que daqueles que sobraram, que foi dos outros, aquele argumento que eu vi e que mexeu ligeiramente mais comigo foi o filme Past Lives. Não. Aquilo é muito bom para mim. Não, sabes, eu gosto de coisas cadências muito mais lentas. Opa, aquilo é muito, é muito doloroso. Tá muito... Opa, eu gostei muito. Oh, Eric, eu sei que tu não gostaste, que achaste boring, mas eu gostei muito. E acho que o filme está lindo. Opa, mas pronto, o que é que queres que eu diga mais? Eu gostei muito do filme.
Eu concordo aqui com o Lázaro e não com o Luís. Ok, portanto. Anatomy of a Fall, sem sombra de dúvida, esta mulher já levou, esta Justine Theroux, já levou uma tonelada de prémios à conta deste filme, e já levou nesta categoria, inclusive, portanto, pá, não vou fugir, sinceramente, acho que Anatomy of a Fall vai ser aqui quem vai receber o prémio, quem vai levar a estatueta. Portanto, pá, olha, Luís, são vidas passadas, é isto que eu tenho.
Olha, o que eu vou fazer a partir de agora, já que não vou ganhar o nosso concurso, vai ser só o que eu quero que ganhe. Já não quero saber do concurso para nada. Já vou perder e já vai ser só as escolhas que eu quero.
Atenção, que às vezes assim acabas por ganhar, não é?
Exato. Agora foi assim que eu ganhei. Espetei as coisas à sorte e foi assim que ganhei.
Vamos lá ver.
Então, começamos agora aquelas opções que acabam por ser, se calhar, as mais reconhecidas em termos de prémios, começando aqui por ator num papel secundário, Actor in a Supporting Role. Temos aqui o Sterling K. Brown com American Fiction, Robert De Niro com Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. com Oppenheimer, Ryan Gosling com Barbie, e Mark Ruffalo com Poor Things. Lázaro, quem é que escolheste e quem é que achas que vai levar aqui a estatueta?
Aqui já começa a entrar naquela parte, para mim já, isto agora para mim começa a ser sério.
Agora vai começar a ser sério, não é?
Agora vai começar a ser sério, porque até agora foi só a brincar, e até agora foi... Sem discernimento das coisas. Aqui para mim discernimento vai com que foi, eu devia ter apostado na desportiva e estou a apostar com o coração e estou a escolher Robert Downey Jr. Já na altura tinha falado que gostei imenso do papel dele no filme, principalmente porque tenho um certo carinho especial com o ator. Aqui não foge disso, acaba por ser o Robert Downey Jr. que escolho, por causa, se calhar um bocadinho por causa do carinho, quem eu quero que ganhe, e não pode não ser o melhor deles todos, mas é quem é que eu quero que ganhe aqui. Estou a escolher dessa forma. apesar de ter, acho que ele não é como é que eu ia dizer, está equiparado aos outros atores que estão nesta lista, ou seja, em termos de qualidade está equiparado, para mim eu considero equiparado, não estou a escolher só com o coração, também estou a escolher de uma forma estruturada. Contudo, pá, Robert De Niro, excelente ator, mas se calhar aqui prefiro Robert Downey Jr. no papel que está a fazer. Em American Fiction também o Sterling, também excelente ator, sim, mas acho que o Robert Downey Jr. no papel dele foi um bocadinho mais desafiante nesse aspecto. Ryan Gosling, pá, fazer papel de Ken, está bem feito, mas não acho que se equipare. E o Mark Ruffalo, sinto que o papel dele foi um bocadinho mais cómico que outra coisa qualquer no filme de Poor Things, por isso é que eu coloco o Robert Downey Jr. como o ator para Supporting Role.
Luís, quem é que escolheste aqui nesta categoria?
Tu queres é que o Iron Man ganhe o Oscar, não é?
Também.
Eu assim como o Lázaro também acho que o Robert Downey Jr. com Oppenheimer merece ganhar aqui o Oscar, não desvalorizando obviamente o trabalho dos outros. O primeiro, pá, o Sterling tem muito tempo para ganhar. O Robert De Niro já ganhou o que tinha a ganhar, deixar agora para os outros. O Mark Ruffalo também acho que foi um bocadinho desaproveitado, quer dizer, não foi desaproveitado, o papel dele é que não era assim um papel tão
extraordinário.
Sim, eu gostei muito do papel eu gostei muito da prestação dele, confesso que adorei a prestação do Mark Ruffalo. No entanto, este ano temos que comparar com os outros atores e acho que o Robert Downey Jr. Destaca-se no papel que fez em Oppenheimer.
E eu, só para ser diferente de vocês, coloco aqui um ator relativamente novo chamado Robert Downey Jr. Porque na realidade estes últimos prémios, eu sinceramente, epá, fuck it. Tipo, Robert Downey Jr. já ganhou o Globo de Ouro e mais não sei o quê. Papá, já ganhou uma tonelada de prémios. E qual foi agora este último? Este último foi o Actor, não é? Portanto, do Actors Guild, não sei o quê. Portanto, ele, pá, sinceramente, para ganhar ele. Acho que não tem muita... Eu não sei se ele ganhou aqui o Actor, mas pelo menos nos Globos de Ouro eu penso que sim. Pá, acredito que sim, e não estou a colocar aqui porque acho que ele fez, aí ele foi espetacular, não, pá, não gostei do filme, por isso, enfim, mas sim, Robert Downey Jr. Leva aqui a estatueta nesta categoria. Passamos aqui para a próxima categoria, que é a mesma coisa, só que do lado da atriz, portanto, Actress in a Supporting Role, e temos aqui a Emily Blunt com Oppenheimer, Danielle Brooks com The Color Purple, temos America Ferrara com Barbie, Jodie Foster com Naiad e Divine Joy Randolph com The Holdovers. Lázaro, quem é que escolheste aqui?
Aqui foi outra vez com o coração também. Fui acabar por escolher a Divine Joy Randolph por causa do projeto The Holdovers e acho que todos tínhamos falado um bocadinho nessa situação, que ela tinha feito um papel espetacular. Principalmente porque é uma das personagens, não é só questão de ser a personagem central, mas é a personagem que acaba por ligar as personagens que estão em discordância, portanto, no filme. E isso acho que está bem implícito, acaba por ser aquele mel que acaba por juntar aquelas duas pessoas dentro do filme, e falo mesmo bem. E acho que, pronto, não estou a tirar o mérito à Jodie Foster, nem à America Ferrara, nem aos outros atores, mas acho que ela acaba por destacar. Ela tem uma... Pá, para mim foi surpresa porque não a conhecia, principalmente. E depois, lá está, tipo, como ela faz o papel está muito interessante, está bem construído, está bem estruturado, e então acabo por colocar a Divine Joy Randolph como atriz num papel secundário.
E tu conheces, sinceramente. Tu conheces. Conheço. Porque tu já viste, sim, já viste a primeira temporada de Only Murders in the Building.
Ah, mas na altura ainda não tinha visto. Acho eu.
Ah, ok.
Ainda não tinha visto, percebes? Depois, a partir daí, já conhecia. Na altura não conhecia, então para mim foi surpresa, estás a entender?
Ok, boa. Luís, da tua parte, quem é que escolhes?
Olha, o trabalho destas atrizes nós vimos praticamente tudo, só não vimos. Eu, pelo menos, não via de cor púrpura, né? De Color Purple. Opá, mas lógico que a Divine Joy Randolph, pá, nem vale a pena estar aqui a repetir aquilo que nós estávamos a dizer sempre que falámos em prémios, ah, os Oscars, Globos de Ouro e tudo mais, pá. Esta atriz neste papel foi excepcional. E se ela não ganhar, não estou a ver quem possa ganhar, para ser honesto.
Pois, eu acabo por concordar convosco, porque sinceramente, lá está. Aqui é um bocadinho olhar para os prémios anteriores. Olhar para os prémios anteriores, ela já ganhou duas ou três vezes, e esta aqui tinha certeza absoluta que ganhou o Actor no Actors Guild. Portanto, pá, é uma atriz excepcional, fez aqui um trabalho brilhante, sem sombra de dúvida. Pá, espero que tenha outras oportunidades de demonstrar o talento que ela tem. Portanto, a minha aposta vai também para Divine Joy Randolph, o que quer dizer que é mais uma daquelas categorias que ou rimos todos ou
Ou
choramos
choramos
todos, não é?
todos.
Ou
Por isso,
vamos nos rir
a
todos.
ver, vamos.
Sim,
Eu
também
acho que
acho
sim.
que sim.
Espero que sim,
Tá.
espero que sim. Mas
Sim.
às vezes há surpresas. Às vezes há surpresas.
Mas não é
Passamos
aqui.
aqui. Pois não sei, Luís, pá, isso
Sim.
não sei. Não sei o que é
Há
que
sempre
será.
surpresas.
Entretanto, actor in a leading role. Portanto, aqui os papéis principais, chamemos-lhe assim, relativamente a atores e atrizes. Estamos a falar agora em termos de atores, e temos aqui o Bradley Cooper com o Maestro, o Coleman Domingo com Rustin, o Paul Giamatti com The Holdovers, Cillian Murphy com Oppenheimer e Jeffrey Wright com American Fiction. Lázaro, concorrentes de peso nesta categoria, quem é que escolheste?
Bastantes concorrentes de peso, não é aqui não é fácil escolher, honestamente, tendo em conta que nós vimos, se não estou em erro, acho que só me
Todos.
faltou o Rustin. Não, o Rustin eu não vi.
Ah, ok.
Vi o Maestro, The Holdovers, Oppenheimer, American Fiction e o The Rustin foi o único que ficou de fora. Contudo, e isto porque sinto que, lá está, tipo, depois de ter visto durante esta semana. Aí, parece que há aí tipo uma propaganda por promover certas coisas e inclusive eu estava a ver isso na SIC. Pá, não sei. Isto às vezes é um bocadinho forçado e por aí fora. Eu gostei do papel dele, mas sinto que o estão a forçar também. Pronto. Estou a falar do filme do Oppenheimer, que foi o Cillian Murphy, que foi a personagem que foi extremamente focada no projeto por causa da parte do irlandês e por aí fora e esse tipo de coisas. E eu aqui vou colocar na mesma o Cillian Murphy no, do Oppenheimer. Sinto que está orientado para aí. Pronto. Não estou a dizer que é um excelente papel dele. É um excelente papel dele, mas não sinto que seja o melhor dele, o melhor papel dele. Por isso é que eu coloco aqui o Cillian Murphy como o Oppenheimer, no melhor ator. Mas. Pronto, não é o melhor papel dele.
E tu, Luís, o que é que escolheste aqui nesta categoria?
Olha, embora eu tenha gostado mais do papel interpretado pelo Bradley Cooper, acho que seria um tremendo vencedor, ou Paul Giamatti, mas Cillian Murphy também foi a minha seleção, que é para ver se ganha alguma coisa, alguns pontinhos.
Pá, o problema, no meu ponto de vista, quando nós estamos a falar de algumas categorias, é categorias como esta. Nós temos nesta categoria atores absolutamente extraordinários. Bradley Cooper com uma interpretação absolutamente louca. Coleman Domingo, eu vi o filme, eu vi o Rustin. Pá, este ator é excepcional. Portanto, faz aqui um papel excepcional, mas não vai ganhar, infelizmente. Paul Giamatti já passou à frente aqui uma vez. Não sei se não foi nos Globos de Ouro ou qualquer coisa assim, ele já ganhou um
Sim, foi um
prémio
qualquer.
à conta deste, e acho que foi o Globo de Ouro, se não estou em erro, à conta deste Holdovers. Mas ganhou porque houve uma diferenciação a nível dos filmes, acho eu que ele não estava a concorrer diretamente contra o Cillian Murphy, por exemplo, do Oppenheimer. E depois temos o Jeffrey Wright com American Fiction, que eu acho que, sinceramente, é aqui o mais fraco destes cinco, sinceramente. Portanto, mesmo que se retirássemos o Jeffrey Wright com o American Fiction, o Coleman Domingo com o Rustin, ficávamos aqui com três concorrentes fortíssimos, que a qualquer momento, eu no meu ponto de vista, acho que o Bradley Cooper com o Maestro, ou mesmo o Paulo Giamatti com o The Old Overs, mereciam. Okay? Mas infelizmente vai ser o Cillian Murphy. E eu coloco também o Cillian Murphy. Eu não acho que o Cillian Murphy tenha feito um excelente trabalho. Não acho tudo. Tu aqui, eu costumo dizer isto várias vezes. Eu, para mim, aquele ator ou aquela atriz faria... É um trabalho excepcional quando tu dizes assim, não consigo colocar mais nenhum ator ali. E eu consigo colocar uma tonelada de atores ali naquele papel. Mas uma tonelada, é só escolher. Okay?
Os atores ou menos. Se podem...
Luís, desculpa, diz-me o seguinte... Quem é que colocas no lugar da Emma Stone em Poor Things? Estou aqui para te ouvir.
Até Emma Stone?
Sim.
Sei lá. Jennifer Lawrence.
Achas que a Jennifer Lawrence faz um trabalho como a Emma Stone? Não acredito.
Não vejo a Jennifer Lawrence não, a fazer
eu não
esse
vejo.
Papel.
Eu não vejo a Jennifer Lawrence fazer esse papel. Não. Até porque ela fez um papel mais ou menos idêntico no The Mother. Ou Mother, ou sei lá o quê.
Sim,
e que não tem nada. Tu viste, pá. É um papel interessante, ok, tudo bem, mas não lhe deu Oscar nenhum.
Ah, sim, mas não é isso que estamos a falar, estamos a perguntar...
O que eu te estou a dizer é que, quando tu dizes assim, este indivíduo ou esta indivídua, portanto, está sim. aqui e podíamos trocar o papel desta pessoa...
Eu só estou honesto, eu não acho que...
Eu coloco outras pessoas no lugar do Cillian Murphy, sem sombra de dúvida. Queres meter o Leonardo DiCaprio? Fácil. Não é difícil assim, colocar o Leonardo DiCaprio num deste lugar.
O que eu quero dizer
é fácil.
Eu acho
que... Bradley Cooper podes colocar
todos
aqui.
Os papéis, eu só acho é que
o Matt
todos
Damon,
os papéis...
consegues colocar aqui. Troca o Matt Damon de onde estava para aqui. Dava na mesma. Epá, não vejo, sinceramente.
O que eu quero dizer é que eu acho que todos os papéis, e quando eu digo é todos os papéis, podem ser interpretados mais do que por uma por um ator ou por uma atriz. Ou seja, eu acho que a Emma Stone não é insubstituível. É mais isso que eu quero dizer.
Repara, ninguém é insubstituível neste mundo atualmente. Eu entendo isso.
E é isso que eu quero dizer.
Mas agora, pá, rapidamente... Tu não consegues separar. Portanto, tu dizes assim, foi a interpretação desta pessoa, foi espetacular.
Eu
não consigo colocar, ninguém naquele papel. Estás a ver? Enquanto que eu, neste papel do Cillian Murphy, o Cillian Murphy em si, repara, eu para mim, o Robert Downey Jr. fez um papel mais difícil de fazer do que o Cillian Murphy. Explica-me, diz-me, por favor, que coisas é que tu viste do Cillian Murphy ali que dizes assim, só o Cillian Murphy é que consegue fazer essas coisas.
Ah,
não há nada.
O que eu quero dizer é... Eu não acho que o papel que o Cillian Murphy fez de Oppenheimer seja uma coisa extraordinária. Eu gostei muito mais de Bradley Cooper.
Pois, também
é isso que eu acho.
Sabes?
Não, é isso que eu acho. Agora, eu só discordo é quando tu dizes que qualquer um pode fazer aquele papel.
Vamos lá ver, qualquer um está no nível dele, não
sim,
é?
Mais,
dizer, pelo
é mais
Deus,
nesse sentido, ou seja...
Não é qualquer um o ator que acabou
eu
de começar,
tenho,
não
sim,
é isso que eu estou a dizer.
Eu tenho a certeza, é só mais porque eu tenho a certeza que o Cillian Murphy teve que fazer uma preparação exaustiva para o papel, quer a nível físico, quer a nível psicológico.
Oh, mas, Luís, não me venhas com merdas. Tipo, isso é qualquer ator, em qualquer filme, quase, praticamente.
Mais ou menos.
Ah, mais ou menos, então como mais ou menos?
Lá está, tipo, se for ao nível dele, sim. Estamos a falar...
Este filme não tem. Até os atores que fizeram o Society of the Snow tiveram que se preparar mais fisicamente do que o Cillian Murphy, pelo amor de Deus. Okay?
Porquê? Portanto, que eles tiveram que se preparar mais fisicamente?
Então, fisicamente, tipo, fisicamente o que se passa no Society of the Snow tem alguma coisa a ver com o Cillian Murphy? O Cillian Murphy não tem nada, não tem nenhuma transformação
nós sabemos,
física.
Nós
não
sabemos
nada.
Até que ponto é que aquilo ali, os efeitos visuais não ajudaram na transformação física dos atores, nós não sabemos. Eu pelo menos não sei, que eu não vi.
Pronto,
o documentário.
Eu sei porque eu vi o documentário e o documentário demonstra bastante isso. Mas repara, o que eu te estou a dizer é que ele, aquilo é um papel normal, é um papel, olha, é uma biografia.
É um bocadinho enfadonho,
faz interpretar,
não é?
este indivíduo não sei o quê e tal. Não tens nada físico, assim. não tens nada assim fantástico, percebes? Eu passo a vida a dar esta comparação. Eu passo a dar a vida a dar a comparação do, enfim, vocês sabem que a minha cabeça é lixada. Mente Brilhante, quem é que faz o Mente Brilhante?
É o Russell Crowe.
Pronto, Russell Crowe em Mente Brilhante. O Russell Crowe podia ser substituído por outra pessoa? Podia. Mas tu olhas para aquele filme e dizes assim, meu Deus, que trabalho excepcional deste ator. Ok? Eu não consigo olhar para o Oppenheimer e dizer assim, meu Deus, que trabalho excepcional do Cillian Murphy. O Cillian Murphy o que fez foi isto. De 0 a 100, O que é que ele interpretou? Deu os 90% que ele dá em todos os projetos. Ou seja, foi um excelente ator, foi um ator muito bom. Foi um ator que se sobressaiu naquele ano? Não. É por isso que eu estou a dizer, daqui desta lista, repara, esta é a minha opinião, vale o que vale. Daqui desta lista, quem é que se sobressaiu? No meu ponto de vista, Bradley Cooper e Paul Giamatti. São os dois que tinham que andar taco a taco à porrada para ganhar este prémio. Mas vai ganhar o Cillian Murphy porque está associado ao Oppenheimer infelizmente, nesta cerimónia, sabemos todos perfeitamente que o Oppenheimer vai ser levado ao colo. É isto. E porquê que vai ser levado ao colo? Porque é politiquices e é a porcaria do devíamos ter atribuído o prémio a estas pessoas em filmes passados, não atribuímos bem, eles fizeram agora um novo filme, toma lá o prémio. É exatamente o prémio carreira que deram ao Leonardo DiCaprio. Percebes? Tipo, é isto, é ridículo. Para isso inventem um prémio carreira. Estás a perceber? Portanto, eu acho que é só ridículo. Portanto, para mim, estas categorias... Portanto, é assim. E, by the way, isto é fácil falar. Porquê? Porque falo-te já da categoria a seguir e quero ver como é que vamos responder a essa categoria. Ou seja, okay. Categoria a seguir. Actress in a leading role. Temos Annette Bening com Naiad. Temos Lily Gladstone com Killers of the Flower Moon. Sandra Hüller com Anatomy of a Fall. Carey Mulligan com Maestro. E Emma Stone com Poor Things. Lázaro. Quem é que escolhes aqui para esta categoria?
Emma Stone, Poor Things. Pronto. É a artista que se destaca facilmente.
Ok, vai lá.
Para mim, por causa do papel.
Muito bem. Luís, quem é que destacas desta categoria?
Emma Stone com Poor Things.
É efetivamente essa que tu achas que vai ganhar?
Não, vai ser a Lily Gladstone. Mas eu já tinha dito antes
que... Que é a minha escolha. A minha escolha é a Lily Gladstone. Estás a ver? E chegamos exatamente à conversa que eu estava a ter contigo há bocado no ator. Que é, tu chegas aqui a esta categoria e dizes assim, destas categorias, quem é que fez o melhor trabalho em termos de atriz? Sem sombra de dúvida que tu tens aqui duas atrizes fantásticas, que é a Lily Gladstone, que faz um bom papel, atenção, eu não digo que a Lily Gladstone não faz um mau papel, e depois tens a Emma Stone, que é só tipo do seu teu cérebro arrebentar completamente, ok? E no meu ponto de vista, quem vai receber o prémio e quem é que eu escolho para mim é a Lily Gladstone. E porquê? Porque faz exatamente a mesma coisa que o Cillian Murphy fez no Oppenheimer. Aparece, está, é relevante a posição da pessoa, está feito, done. Está aqui
o Oscar. Eu acho que sim.
Percebes?
Acho que vai ser.
É esse o problema para mim.
Do passado.
Da representatividade, e das cotas, e da politiquice, e americanice, e etc. E isso chateia-me profundamente quando os Oscars começam a ser mais isso, sem ser um concurso realmente de talentos. Ok? Porque eu acho que as categorias todas que nós falamos até agora e tudo mais, tem que ser um concurso de talentos, não tem que ser porque, pá, olha, tu tiveste nomeado aqui 3 vezes atrás, mas não ganhaste, mas agora é a quarta, já é muita, toma lá um prémio. Pá, isto não é assim, não é um prémio de consolação.
Também,
não é?
Concordo com isso.
Pelo amor de Deus. Quer dizer, se eu chegar em 10º lugar sempre numa maratona, eu que faça 10 maratonas ou que faça 1000, o prémio é do 10º lugar, não é o do primeiro. Ninguém me vai dar uma taça do primeiro só porque então, ai, você fez aqui a 95ª maratona, toma lá um prémio. Não, olha, chegou em 10º, é 10º. Não é? As coisas são assim. Portanto, enfim, infelizmente nesta categoria, percebes, a melhor atriz, eu acho que... Portanto, e eu estou a escolher mais uma vez. Eu, se pudesse escolher, a Emma Stone. E eu quero que a Emma Stone ganhe. Eu quero chegar e ver os Oscars e darem o prémio à Emma Stone. Eu gostava. No entanto, acho que vão dar a Lily Gladstone. É isto. É o que eu acho, sinceramente. Passamos aqui para as duas últimas categorias, aqui em termos de nomeações, e falamos aqui de directing, ou seja, portanto, de realização. Prémio de realização temos aqui a Justine Theroux com Anatomy of a Fall, Martin Scorsese com Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan com Oppenheimer, Yorgos Lanthimos com Poor Things e Jonathan Glazer com The Zone of Interest. Lázaro, quem é que achas aqui que vai levar o prémio para casa?
Christopher Nolan. Basicamente por causa de acreditar que vai ser prémio carreira. É isso.
Ah, não seja assim.
Não, atenção. Do filme... O filme, eu já tinha dito que eu gostei imenso do filme. O filme está muito bom, para mim. Mas para o Eric, como é óbvio, O pessoal já conseguiu perceber isso. No meu caso, no meu caso, caso não tenham reparado ou não tenham ouvido o episódio em que falei sobre o filme, eu adorei imenso o filme. Há coisas do Christopher Nolan que só o Christopher Nolan faz, e ele fazendo certas biografias, pelo menos, por exemplo, o Dunkirk, eu adorei o Dunkirk, e há pessoal que não gostou do Dunkirk, da mesma maneira que o Tenet também foi um filme que não foi para toda a gente, e eu adorei o Tenet também. Acho que é preciso compreender o realizador, e eu gostei imenso deste filme. Lá está, tipo, gosto da filosofia de como ele faz as coisas, quer seja um filme sci-fi ou quer seja um filme de biografia, que é este o caso. E acho que está muito bem construído e está muito bem feito, e conseguiu arrancar de um leque de atores bastante interessante as performances para o filme ficar muito bem executado, e por isso é que eu coloco aqui o Christopher Nolan como o realizador, o melhor realizador.
E tu, Luís?
Eu, assim como o Lázaro, também selecionei aqui o Christopher Nolan com Oppenheimer para o prémio de melhor realização.
Não há muito a dizer, não é?
Sim, não há muito para que acrescentar. Pá, os outros, tirando o Yorgos Lanthimos, pá, não sei até que ponto os outros estão no mesmo... Lógico, não estou aqui a dizer que o Martin Scorsese não fez um bom trabalho na realização, mas confesso que ainda assim acho que tanto o Christopher Nolan como o Yorgos Lanthimos este ano e nestes filmes se destacaram mais que os outros concorrentes. Mas a minha aposta vai para o Christopher Nolan.
Pá, olha, a minha aposta vai para o Christopher Nolan com Interstellar. Ai, peço desculpa, Oppenheimer. Era isso que eu queria dizer. Peço desculpa. Portanto, na realidade, tudo aquilo que já falamos. O Christopher Nolan foi nomeado 8 vezes, ou melhor, antes disto foi nomeado, deixa-me ver, para melhor realização, não é? Foi pelo menos uma vez com o Dunkirk, que no ano do Oppenheimer, do Interstellar, ele não é nomeado, foram outros nomeados, e pronto, lá está. Quer dizer, um realizador que é absolutamente colossal, que nos deu os filmes como Inception, como Tenet, como o Dunkirk, eu não gostei tanto, mas enfim, dá-nos aquela trilogia louca do
Prestige.
Dark Cinemas.
Portanto,
isso, o Prestige, enfim, e já vem de filmes como Mementos e afins. E nunca ganhou porra nenhuma, não é? Em termos de realização, o que é que se está à espera que aconteça? Ah, é prémio carreira aqui para o homem, claro, já está feito, pumba. E neste ano, uma concorrência feroz aqui com a Justine Theroux, com a Anatomy of a Fall. A Justine Theroux leva o Globo, se não estou em erro, levou o Globo de Ouro. E mais uma vez aquilo que eu disse, ou seja, o Globo de Ouro separa as drama de outras coisas, e a Justine Theroux leva aqui, se não estou em erro, não tenho certeza se foi como realização, mas penso que sim, penso que ela levou o prémio, se não foi realização, foi screenplay, foi qualquer coisa assim, mas ela acabou por levar aqui o prémio, e eu acho, no meu ponto de vista, que é aqui uma assim como o Yorgos Lanthimos também está-lhe a dar aqui uma concorrência feroz, mas pronto, epá, é o ano, não vale a pena, essas coisas, não vale a pena andarmos aqui a achar que é A, é o B ou C, quando é o ano para isto, está tudo virado para isto, não vale a pena. E chegamos aqui realmente ao prémio do ano, não é? O prémio de melhor filme, que basicamente há muita gente que nem sabe de mais prémio nenhum, nem quer saber, só quer saber qual é o filme do ano, não é? Qual é o filme que ganhou o filme do ano e tudo mais. E temos aqui Best Picture, como eu disse no início, portanto é a única categoria que tem aqui 10 nomeados. Tem aqui o filme American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things e The Zone of Interest. Lázaro, quem é que tu escolheste aqui?
Quem é que eu escolhi? Escolhi o filme Inception. Espera aí, não é agora.
Pois, é isso.
Não é agora. mas escolho o Oppenheimer, sim. Pá, é assim.
Uau, que surpresa,
Lassa,
não estava
calma,
à espera.
Calma. Tu sabes que já tinha dito que gostei imenso do filme. E o Oppenheimer, para mim,
desta lista de 10, quem é que tu achas que é o melhor filme? Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Tu escolheste o Oppenheimer, mas na realidade qual é o filme que tu achas que
Zone
é melhor destes 10?
De Zone of Interest, porque dito, não consegui colocar... Ou seja, tive que o escolher atrás porque é o filme que acho que... Pá, sei lá, tem mais impacto, honestamente.
Pronto, mas é isso,
apesar
é isso
de,
que faz sentido.
Apesar de, pronto, achar que o que vai acontecer aqui foi um bocadinho... Não é estratégia, mas pensar tipo na minha vida a longo prazo. Escolhi o Oppenheimer por causa disso mesmo.
Luís, para além de ter escolhido o Oppenheimer, ok?
Qual seria o filme
que tu na realidade achas que seria mais merecedor aqui do melhor filme do ano?
Olha... Eu, se não escolhesse o Oppenheimer, estaria muito indeciso. Pá, é assim, vamos ser honestos. Tirando o Oppenheimer, existe aqui três filmes que são extraordinários.
Uhum.
Para mim. E que eu... depois olho para o Dovers, também fico triste se não disser. Mas eu gostei imenso do Maestro. Tenho pena que o Bradley Cooper não possa eventualmente ganhar o Oscar. Mas também gostei muito do Poor Things e do Zone of Interest.
Uhum.
Por isso era muito difícil.
Mas se tivesses que escolher
um, aí eu não conseguia sem ser o Oppenheimer.
Tens que escolher.
Espera aí um bocadinho. Maestro, Poor Things, Zone of Interest.
Então olha, enquanto escolhes, eu digo o meu. Obviamente que eu tive que escolher o Oppenheimer, não é? Porque infelizmente está tudo virado para aí. Mas eu concordo contigo, Lázaro, sem sombra de dúvida. Destes 10, para mim, o que foi o filme do ano, e é carimbo, enfim, da melhor produtora que eu acho que até à data nós conhecemos e tudo mais, carimbo A24, não é? The Zone of Interest.
Projeto arrepiante.
Que filme? Yeah. Um projeto inovador, portanto, uma ideia completamente refrescante,
não é?
Até uma ideia refrescante, estás a perceber? Apesar de não ter,
que...
enfim, mas espetacular, fantástico.
O Spielberg disse, ou não?
Não vi
que ele,
nada.
Que ele até disse, veio dizer que é o melhor filme desde.
Cuidado com os spoilers.
Pois era isso, estava a travar-me, mas o Luís já se adiantou.
Não. O Luís não disse nada porque houve-se aí um pi.
Pronto, porque o Spielberg, se o pessoal tiver visto o filme...
Daquela época, não é? Digamos
daquela
assim,
época,
que retrata aquela época, é isso,
desde,
não é?
Pois. Desde que ele fez um certo filme também muito direcionado para aí, pronto. Ou seja, ele fala especificamente que até hoje ainda não tinha
Jurassic,
visto um filme
Jurassic
tão bom,
Park, sim.
Tão bom como esse. Sim, como o Jurassic Park.
Exatamente. Ou
é o Dominion. É o Jurassic World Dominion.
Que é do mesmo ano, curiosamente. Fun fact, é do mesmo ano.
O E.T. e o Jurassic Park.
Ah,
não é?
O Jurassic Park, sim.
Pois. Luís, então, já escolheste, já sabes qual é
que seja o Maestro, só para não ser como vocês.
Não, mas lá está, estás a ver, tipo, e o que me chateia às vezes é isto, ou seja, nós temos anos em que...
Havia mais diversidade, não é? Se não houvesse nada focado.
Eu acho que sim, percebes? Eu acho que se fosse... enfim, eu estou a usar...
É sim, mas também temos que admitir... mas tu não gostaste do filme, assim, mas eu tenho que admitir que o filme Oppenheimer, enquanto filme, é um bom filme.
Epá, mas
eu discordo, discordo do Cillian Murphy, honestamente. Acho que ele, comparando com os outros atores, acho que ele não se destaca. Mas enquanto filme, o Oppenheimer, acho que temos... é uma produção...
Eu continuo a dizer que eu não gostei do filme, não gostei da narrativa, acho que não teve interesse absolutamente nenhum. A única coisa mais interessante no meio daquilo tudo é a interpretação de algumas personagens, ou seja, realmente ver algumas personagens a fazer, os atores, não é? Portanto, a interpretarem personagens, isto e aquilo outro. E eu acho, no meu ponto de vista, que podia ter sido muito melhor encaixado. É por isso que eu comparo constantemente com o Mente Brilhante, porque também é uma biografia, e é uma biografia que eu não percebia e não sabia de nada, portanto, e achei muito mais interessante. Inclusive, há aqui um filme que eu falei ainda há pouco, é o Rustin, que tem aqui o Coleman Domingo, que participa, que eu já disse, por exemplo, no caso o Lázaro, que eu gosto, que eu sei que ele gosta muito destas coisas a nível históricas e tudo mais, eu acho que vais gostar do filme. Mas lá está, mais uma vez, acho sinceramente que quando os... de forma a acumatar toda esta cena dos Oscars e tudo mais, quando é direcionado para, portanto, um determinado filme ou não sei o quê, pá, isso acaba por quase nem ter piada. Eu vou ver, porque gosto de ver os Oscars, enfim, mas acho que, pá, fico com pena, ok? Fico com pena, porque acho sinceramente que eu se tivesse que escolher mesmo para mim, opa, sem sombra de dúvida, é o The Zone of Interest, assim como o Lázaro, ok? Portanto, mas pronto, lá está, tu no teu caso estavas a dizer o Maestro, que também não é uma má escolha, portanto, é um filme que todos nós adoramos e tudo mais. Tipo, ninguém ia escolher como primário o Oppenheimer, e a questão é essa, se calhar uma ou outra pessoa, mas não era, tipo, este conjunto de pessoas todas. E porquê que estão a escolher? Opa, porque tem o realizador que tem, percebes? Porque tiras este realizador, metes outro qualquer, e é o filme, é exatamente o mesmo, eu garanto que não tem o mesmo impacto.
É assim, percebes? Mas tipo, não seria mim, a primeira vez que o real...
Não fazem sentido.
Mas não seria a primeira vez que o melhor realizador, Christopher Nolan, podia ganhar na mesma o prémio de melhor realização e o filme, o melhor filme ser atribuído a outro filme qualquer.
Sim, claro, obviamente.
Eu acho que podiam eventualmente fazer isso se essa fosse a intenção. Mas pronto,
eu acho que não vai ocorrer isto esse ano. Ok, portanto, vamos a ver, obviamente, cá estaremos para ver, mas acho que não vai ocorrer este ano. E pronto, fechamos aqui as nossas escolhas relativamente aqui aos filmes e às nomeações, assim aqui é, portanto, das várias categorias aqui dos Oscars. Vamos ver quem ganha, portanto, que ganha o melhor ou o pior, não sei, olha, que ganha aquele que fizer mais pontos, porque é basicamente isso. E não esquecendo que esta última categoria vale 3 pontos, portanto, pode às vezes ser o suficiente para fazer com que alguma pessoa passe à frente ou não. Posto isto, portanto, está terminada esta mesma categoria, este mesmo segmento, por isso podemos ir para o nosso último segmento, o segmento das nossas notas finais. Pronto, está feito, está concluído aqui o nosso especial de Oscars de ano 2024. Os Oscars decorrem aqui no dia 10 de março, domingo, portanto, depois de um dia também relativamente importante aqui para Portugal, dia de eleições. Portanto, depois das eleições tem aqui este bombonzinho para ver os Oscars, quem quiser. Não sei, sinceramente, não me informei se há algum canal de televisão português que vai passar. Sei que no passado costumava ser a TVI, que normalmente costumava passar estes Oscars. Não sei se vai ocorrer isso ou não. Mas pronto, vamos ver quem vai ganhar da nossa parte. Para a próxima semana teremos, portanto, os vencedores, vamos saber obviamente, ou melhor, o vencedor, à partida não haverá empates, mas a ver, vamos. Portanto, o vencedor depois vai dizer então qual é o filme que nós vamos ver. Há aqui uma particularidade, mas fiquem atentos ao próximo episódio para saber aqui essa mesma particularidade. E também, portanto, para a semana vamos fazer aqui review do filme fantástico que eu estava aqui em pulgas para ver, que é a segunda parte das Dunas, portanto, um filme que é realizado pelo GNR. Ai, não, peço desculpa. É realizado por outras pessoas. mas, enfim, vai ser isso. Dune Parte 2 vai ser esse o filme que nós vamos fazer review para a semana. Já sabem, juntem-se a nós e, como é habitual, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outras, e tem também em baixo, portanto, as redes sociais para nos seguirem, se assim o desejarem. Lázaro, estou aqui a palavra para te despedires aqui do resto da malta. Força!
Abrindo aqui as hostilidades... Eu espero continuar a ganhar. Continuar este...
Olha, ele cheio de peito.
A tua Emma Stone fodeu-te.
Não sabes?
Vais ver.
Uma pessoa, tipo, da outra vez eu estava sem peito, sem nada e acabei por ganhar.
É verdade, é verdade.
E aqui voltar outra vez na mesma situação. Humildade, manter os pés assentes na terra. Já sei que vou perder, muito provavelmente por causa de algumas escolhas que fiz. Mas, pá, só no domingo é que vamos saber. Por isso, pessoal, até lá. Um grande abraço, fiquem bem, durmam bem, não pensem muito nisto, porque eu sei que isto pode tirar o sono, por isso, fiquem bem, um grande abraço.
E Luís?
Da minha parte é o habitual, é só um abraço e até para a semana.
E da minha parte é a mesma coisa, agradecer a toda a gente que fica aqui até o finalzinho. Este episódio foi um bocadinho mais longo do que o habitual, mas pronto, tem que ser, tendo aqui em conta aqui as nossas escolhas. Por isso, malta, vemo-nos para a semana, que ganhe o melhor. E até lá, bom show.